Ora, senhores deputados e senhoras deputadas, boa tarde a todos e a todas. Queria começar, nós temos três pontos da ordem de trabalhos antes da audição do Presidente do Conselho Económico e Social e vamos então dar início à reunião com a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 316/13 segunda do CDS-PP. Aprova o crédito fiscal extraordinário ao investimento 2, CEFEI 2. O autor do parecer é o deputado Paulino Ascensão, a quem eu daria a palavra para apresentar este parecer. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, e a todos os colegas desta Comissão. Fazer então uma leitura sucinta deste relatório. O Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentou o Projeto de Lei 316/13/2, que aprova o crédito fiscal extraordinário ao investimento. Este Projeto de Lei propõe a criação de um crédito fiscal extraordinário no IRC para o ano de 2017, uma medida semelhante à que foi adotada no segundo semestre de 2013. O Grupo Parlamentar proponente destaca os resultados favoráveis alcançados então, como o investimento por parte de 18.500 empresas, com especial destaque para as pequenas e médias empresas, 2.524 milhões de euros em máquinas e equipamentos em todos os setores de atividade e apenas no prazo de 6 meses. E as empresas que aderiram a este regime e aproveitaram ao máximo o crédito fiscal beneficiaram de uma taxa efetiva de IRC de 7,5%. O regime proposto é reforçado face ao anterior, corresponde a uma dedução da coleta de IRC de 25% dos investimentos, até à concorrência de 75% da coleta. Portanto, terá que ser realizado durante o ano 2017, tem como limite máximo 10 milhões de euros e será dedutível à coleta por um prazo de 10 anos, se esta coleta não for suficiente. E as empresas que aderem a este regime terão um benefício máximo de pagar uma taxa de IRC de apenas 5%. São elegíveis para estes benefícios os setores passivos que, a título principal, têm uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, disponham contabilidade organizada para o respectivo setor de atividade e o lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos. São despesas elegíveis os ativos fixos tangíveis, desde que entrem em utilização até o final do ano 2018, bem assim como investimentos intangíveis, são excluídos, obviamente, investimentos em ativos suscetíveis de utilização na esfera pessoal, tal como viaturas ou edifícios. Esta proposta previa que entrasse em vigor junto com o Orçamento de Estado para 2017, o que, como sabe, não se verificou. O enquadramento europeu, portanto, esta proposta, a questão relevante que enfrenta é se pode ser considerada como ajuda de Estado ou não. Ora, e sendo uma proposta que é acessível para todos os sujeitos passivos de IRC, portanto, sem restrição de atividade comercial, nem de área geográfica, portanto, parece que não será considerada como tal. Em termos de legislação comparada, os serviços selecionaram 2 países para fazer essa análise comparada e não identificaram, nos casos da Itália e da Irlanda, regimes semelhantes. Encontraram-se regimes genéricos de benefícios fiscais, destinados sobretudo às pequenas e médias empresas. Não há outra legislação pendente em matéria conexa. Quando o diploma deu entrada, havia a proposta de Orçamento de Estado para 2017, nem existe qualquer, não foi identificada qualquer petição. Chegando à conclusão, esta proposta concede benefícios fiscais, tem como consequência, portanto, diminuição da receita prevista no Orçamento de Estado. E, em princípio, à partida viola a designada Lei Tervão. No momento que o projeto de lei entrou, a questão não se colocava porque este regime entraria em vigor em conjunto com o novo Orçamento de Estado e, portanto, estaria a questão ultrapassada. Eu escrevi esta formulação que o projeto não reúne os requisitos, mas isto já cheguei posteriormente à conclusão que será um pouco excessiva. Portanto, a violação da Lei Tervão pode ser sanada na discussão na especialidade e, portanto, faço já essa ressalva para a correção desta conclusão. Obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à deputada Cecília Meireles, do CDS-PP, visto que é o autor do projeto de lei.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar-se o deputado Paulino Ascensão e a primeira coisa que lhe iria dizer era essa mesma, é que havia aqui à partida uma contradição nos termos na conclusão, pois se a conclusão era que o projeto não reunia os requisitos regimentais e constitucionais para ser discutido em plenário, não poderia nunca haver especialidade, porque é impossível haver especialidade sem uma aprovação prévia na generalidade. Se aquilo que estamos a discutir é uma formulação que permita a discussão na generalidade e, caso haja uma aprovação, então na especialidade respeitar-se a Lei Tervão, estamos absolutamente de acordo com esse facto. O que eu ia sugerir é que fosse feita a reformulação e pudéssemos fazer esta votação amanhã, antes da audição ou depois da audição do Sr. Ministro, para acertarmos o texto. Porque eu chamo a atenção para o seguinte. De facto, o projeto, na data da sua entrada, cumpre a Lei Tervão e teve esta preocupação. É sempre possível fazer-se uma formulação para que entre em vigor com alguma retificação orçamental ou com o orçamento para 2018, como é, aliás, explicitamente a intenção inicial do projeto, que tem prevê a sua entrada em vigor, não no imediato, mas com o exercício orçamental seguinte. Simplesmente, com o curso do tempo, o exercício orçamental seguinte já não é o 2017, já é o de 2018. Independentemente de nós considerarmos, mas essa é uma consideração política e não jurídica, que necessitamos deste regime no imediato e que ele seria possível e compaginável com o Orçamento de Estado desse ano. Mas compreendemos que há uma limitação, que é da Lei Tervão e que o CDS sempre respeitou. Gostava-se apenas de lembrar, e eu estou absolutamente de acordo que sejamos mais rigorosos na aplicação e na verificação do cumprimento da Lei Tervão, mas eu relembro que a Lei Tervão não existe apenas para diminuições de despesa. Existe exatamente e de igual forma não existe apenas para diminuições de receita, existe também para aumentos de despesa. E, portanto, se esta Comissão entende ser mais rigorosa na verificação do cumprimento da Lei Tervão, o CDS naturalmente estará de acordo, ou eu pessoalmente estarei de acordo. Mas seremos em todos os casos, e não apenas nas questões fiscais, mas em todas as questões que implicam aumentos de despesa, porque elas estão igualmente incluídas na Lei Tervão. Em todo caso, eu acho que com uma alteração que permita o debate na generalidade, estaremos todos de acordo, porque a intenção era precisamente o cumprimento e o absoluto cumprimento da Lei Tervão, e alguma coisa me diz que provavelmente não chegaremos à fase da especialidade por um motivo que não o formal, mas antes o material, e portanto há total abertura nesse sentido.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu quero apenas salientar que neste momento há um parecer com uma determinada redação, não é? Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu ia fazer só a única sugestão que faria era deputada Cecília Meireles tem razão, a questão da não pode ser ultrapassada na especialidade, portanto isto prende-se mesmo com a admissibilidade ou não. Eu penso que a sugestão que faria sentido fazer ao CDS, se o CDS aceitar, era para garantir a conformidade na admissão do diploma, alterar antes do debate na generalidade, para depois poder haver um parecer positivo quanto à admissibilidade do sim, mas tentámos fazer para amanhã e podíamos aprovar amanhã Não sei, a sugestão que eu faria era o CDS alterar a data, portanto, por garantir o cumprimento da lei travão e depois, obviamente, que o Bloco só tinha que, o deputado Paulino Ascensão, neste caso, só tinha que corrigir a parte das conclusões. Eu penso que assim não haveria problema e poderíamos ter o debate na generalidade na sexta-feira com inteira normalidade. Eu penso que esta era a solução que melhor acolheria as questões levantadas pelo deputado relator e também o objetivo central dos proponentes, que é ver este projeto admitido, debatido e votado na generalidade. Não sei se o CDS estaria disponível para fazer isso ou não. Eu acho que era compatível fazermos isso e amanhã a votação que ia ocorrer aqui agora do relatório seria atualizada à luz da alteração no projeto de lei feito pelo CDS. Penso que não haveria grandes problemas e resolvíamos a questão.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é a primeira vez que um projeto de lei apresentado por um partido contém normas que podem levar à violação da lei de travão. No passado, em diversas situações nestas, nós temos resolvido a situação admitindo os projetos de lei a discussão na generalidade em plenário, ficando a ressalva nas conclusões de que, caso seja aprovado na generalidade, na especialidade, terá que ser alterado o momento de entrada em vigor de forma a compatibilizar com a lei de travão. Portanto, esta tem sido basicamente a prática e não terá sido só o CDS, mas um pouco todos os partidos que em determinados momentos terão apresentado propostas que levavam a aumento da despesa num determinado ano e isso nunca foi impeditivo, que eu me lembro, da discussão na generalidade, mas sempre com esta ressalva. Aliás, os próprios serviços, nas notas técnicas, têm por hábito assinalar este facto, que viola a lei travão, portanto, se for admitido e discutido na generalidade, na especialidade terá que ter isso em conta. Penso que esta solução seria a mais simples, porque foi até aquela que foi adotada no passado, que o Sr. Deputado Paulino Ascensão pudesse reformular a conclusão, aliás, ele próprio, na sua intervenção inicial, já manifestou-se nesse sentido, de dizer que reúne os requisitos legais e constitucionais regimentais para discussão em plenário. Na generalidade, contudo, se vier a ser aprovado, na especialidade terá que ser compatibilizada, a data de entrada em vigor terá que ser alterada, de forma a não colidir com a lei de travão. Parece-me que era a solução mais simples, mas o Sr. Deputado Paulino Ascensão é o autor do parecer, dirá de sua justiça.
Bom. Deputada Inês Domingues, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer que concordamos com a interpretação do Sr. Deputado Paulo Sá. Parece-nos que é a forma mais simples, até porque, sendo o debate já na sexta-feira e considerando que no passado, digamos que a jurisprudência desta Comissão é fazer da forma que o Sr. Deputado explicitou, parece que é o mais simples e razoável. Obrigada.
Bom, eu penso que, visto que há mais ou menos um consenso, e dir-me-ão se estou certo ou não existir este consenso, que apesar do projeto de facto e o que está escrito aqui ser verdade, já houve outros casos em que a coisa foi apreciada em plenário. Obviamente que havia duas hipóteses, ou o CDS alterar alguma coisa no projeto ou alterar o parecer. Parece-me que é mais eficiente e mais eficaz, talvez a coisa ficasse resolvida desta maneira, se no parecer e nas conclusões ficasse assim. Portanto, ficasse o que estava, a Comissão de Orçamento e Finanças, é de parecer que o projeto, dado prever o benefício fiscal do qual resulta uma diminuição de receitas previstas no orçamento, contraria o princípio consagrado, tal, 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 tal. Ponto. E riscava-se, não reúne requisitos. Ponto. No entanto, esta situação poderá ser ultrapassada, portanto, na especialidade com alteração. Caso seja aprovado em plenário, na especialidade, isto seria uma forma, se o deputado Paulino Ascensão, que é autor do parecer, estiver de acordo, de nós podermos, aprovar isto e ultrapassar esta situação. Eu, antes do mais, perguntava ao autor do parecer se estaria disponível para esta alteração nos termos em que eu formulei. Deputado Paulino Ascensão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, com certeza. Até já tenho aqui uma proposta que já tinha formulado antes do início da reunião. Portanto, acrescentando à conclusão que aí está, ponto, esta situação poderá, no entanto, ser ultrapassada na especialidade com a alteração do período de vigência das normas propostas.
Mas eliminava a frase anterior ou não? O não reúne requisitos constitucionais e regimentais para ser debatido em plenário?
Sim, terá que ser.
Não, é que se não eliminar fica um bocadinho contraditório, não é? Portanto, temos que eliminar.
Eu penso
que isto não é consensual com o grupo parlamentar do PCP.
Nós temos uma reunião amanhã. Não sei quem é que propôs que isto pudesse ser visto amanhã. O Sr. Deputado Paulino Ascensão tinha mais tempo para encontrar uma formulação, digamos, que considerasse adequado, e entretanto isto era distribuído pelos serviços e amanhã na reunião, em 5 minutos, já está discutido, era só votar e votava-se o parecer. Eu penso que isso é a solução mais simples.
Permitam-me
só
acrescentar uma coisa. O PCP está em condições de votar esta formulação? É que se tiver, e se todos os grupos parlamentares tiverem, nós podemos. É só cortar aquela.
Então, Sr. Presidente, terá que a ler integralmente, para saber se tem condições ou não de votar.
Eu leio integralmente, e já agora é muito simples, na linha 4, a partir da vírgula até ao fim, corte. Não, mas eu vou ler. A Comissão do Orçamento de Finanças e Administração Administrativa é de parecer que o projeto de lei 316/13, segunda, CDS-PPE, dado prever um benefício fiscal do qual resulta uma diminuição de receitas previstas no orçamento, contraria o princípio consagrado no número 2 do artigo 167 da Constituição e no número 2 do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, conhecido como Lei Travão. Ponto. Esta situação poderá, no entanto, e eu aqui fazia uma sugestão, caso o projeto seja aprovado em plenário, ser ultrapassada na especialidade com a alteração do período de vigência das normas propostas.
Caso texto que leu, nenhuma frase diz que pode ser discutida em plenário na realidade. Falta essa frase. Portanto, a conclusão da Comissão tem que ser, para ele poder ser discutido na sexta-feira, tem a Comissão das Orçamento e Finanças considera que estão reunidos os requisitos legais, regimentais, constitucionais, etc., para a subida em discussão na realidade. E depois acrescentar, visto que tal, o que o Sr. Presidente disse, chama-se a atenção que caso seja aprovado na realidade, na especialidade terá que ser corrigido. Mas a frase inicial tem que estar lá, que senão não pode ir a plenário na sexta, nem na sexta, nem lá, no dia nenhum.
Bom, eu vou sugiro, visto que a interpretação que o deputado Paulo Sá acaba de fazer, eu não corroboro nem na... Não corroboro integralmente, não sei como é que os partidos fossem, mas é assim, visto que isto não é pacífico, então eu sugiro que seja adiado para amanhã e que se ponha na ordem de trabalho da amanhã e que os grupos parlamentares tenham ocasião de refletir sobre isto. Portanto, não é, a meu ver, esta interpretação possível não é consensual. Portanto, a proposta que eu ponho já, porque temos uma audição às 4 horas, marcada, agendada para as 4 horas, não é? E já ultrapassámos esse tempo, eu sugeria que ficasse para amanhã, foi uma proposta que foi feita, oral, pela deputada Cecília Meireles, e eu ponho já à consideração de todos, ainda queria intervir. Deputada Cecília Meireles.
É muito breve, mas é para corroborar aquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Sá. Toda a finalidade destes pareceres é precisamente dizer se o projeto pode ou não ser debatido em plenário. Portanto, se tem que constar da conclusão ou pode ou não pode. Nós temos uma longa tradição de chamar a atenção para a questão da Lei Travão, mas de concluir que pode ser debatida em plenário. Eu não vejo razões para estarmos a alterar essa metodologia agora. Ainda assim, em querendo fazê-lo, eu sugiro que tenhamos essa conversa e que o façamos para o futuro. Em terceiro lugar, no caso concreto deste projeto, a questão nem sequer se coloca, porque ele cumpria a Lei Travão no momento em que deu entrada na Assembleia da República e é claríssimo que a intenção é de entrada em vigor com a exercício orçamental seguinte. Aliás, nem nenhum sentido faria porque estaríamos quase a falar de uma lei fiscal retroativa no caso, porque estaríamos a consagrar uma entrada em vigor a 1 de janeiro de 2017, o que não tem com franqueza sentido, nem foi intenção do CDS ao propô-lo, como é óbvio. Agora também não vejo razão nenhuma para estamos a alterar aquilo que foi o método que sempre utilizamos e que até hoje não suscitou nenhum problema, com franqueza.
O CDS está disponível para introduzir aquilo que a deputada Cília Meirelles disse oralmente, que seria para o exercício orçamental seguinte?
Sr. Presidente, já estabelecemos aqui um consenso entre quase todos os grupos parlamentares, inclusive do próprio relator, que chamou a atenção para esse facto, logo no início da sua exposição, que estaria disponível para mudar o relatório no sentido do que sempre foi prática desta Comissão. Portanto, não vejo com franqueza, não estou com vontade de fazer isso. Não é um cavalo de batalha. É evidente que não foi essa a intenção na elaboração, tanto assim é que aquilo que foi proposto não foi entrada em vigor imediata, foi entrada em vigor com aquele que era o exercício orçamental seguinte à época. Eu não vejo motivo para estarmos agora a modificar aquilo que sempre foi o método utilizado nesta Comissão.
Obviamente que todos respeitamos a opinião da Sra. Deputada e do CDS-PP. A questão é que a redação das conclusões deste parágrafo exige alguma elaboração, do meu ponto de vista. Porque entre a expressão que consta aqui, que é não reúne requisitos constitucionais e regimentais para ser debatida em plenário, ou a expressão reúne requisitos constitucionais para ser debatida em plenário, há outras coisas, nomeadamente aquilo que a senhora deputada acabou de dizer, que é eventualmente clarificar este ponto, não é? Este ponto, ou seja, que à época, quando foi apresentado, ainda não tinha sido aprovado o Orçamento de Estado. Portanto, tem que haver uma redação, na minha opinião, e por isso eu acho que isto deve ser deixado para amanhã. Tem que haver uma redação, e eu sugiro que o deputado Paulino Ascensão faça, obviamente, conversando com quem quiser, uma nova redação que agrade a todos os grupos parlamentares. Portanto, não é necessariamente a redação que o deputado Paulo Sá disse, não é necessariamente a redação que a deputada Cília Meirelles disse. Portanto, a proposta que eu gostava de pôr à consideração, para ultrapassarmos isto, é que o deputado Paulino Ascensão, que este ponto seja adiado para a ordem de trabalhos da manhã, que até lá, até ao final do dia de hoje, o deputado Paulino Ascensão reelabore, digamos, este parágrafo só, das conclusões, para que possa ser aprovado amanhã em comissão, no espírito de que é para levar a plenário. Portanto, alguém se opõe? Alguém se abstém? Portanto, foi aprovado esta formulação. Portanto, o deputado Paulo Alexandre está em condições de até ao final do dia de hoje. Muito obrigado. Pronto, então este ponto fica, ir-se a concluir amanhã com esta discussão que já tivemos. Passamos ao ponto 2, que é muito rápido, designação de autor de parecer sobre o projeto de lei 396/13, segundo o PS, clarifica o titular do interesse económico nas taxas relativas a operações de pagamento baseados em cartões, alteração ao Código do Imposto de Selo, aprovado pela Lei nº 150/99, de 11 de setembro. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD nomear o relator. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se já tem nome.
Sou deputado Carlos Silva, Sr. Presidente.
Cristóvão Crespo, tem a palavra.
Sou deputado Carlos Silva. Obrigado.
Deputado Carlos Silva ficará de fazer então o parecer. Muito obrigado. Passamos ao ponto 3, da Ordem de Trabalhos, definição da metodologia de apreciação na especialidade do Projeto de Lei nº 362/13, segundo, do PSD, cria um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. Visto que o projeto de lei é do PSD, eu daria a palavra ao PSD para apresentar brevemente o projeto de lei e depois aos grupos parlamentares que estiverem interessados em falar sobre a metodologia da apreciação. Deputado Leitão Amaro.
Boa tarde a todos. Senhor Presidente, eu não sei se vale a pena estar a apresentar o decreto de lei, o projeto de lei. Eu diria que, da nossa parte, era mostrar a disponibilidade para fazer deste projeto uma lei da Assembleia da República, sabendo que nas condições políticas e de maioria, de formação de maiorias neste Parlamento, isso obviamente torna indispensável um ajustamento, olhando para a votação na generalidade. Há os que estavam insatisfeitos e que eu espero que possam contribuir para o melhorar. O segundo maior grupo parlamentar que se absteve e que, portanto, terá e demonstrou um acordo de princípio, mas questões de eventual divergência ou de contributo na especialidade. E, portanto, eu diria, Sr. Presidente, nós tipicamente nesta metodologia fazemos duas coisas. Estabelecemos se há entendimento dos grupos parlamentares que se justifica realizar audições. É verdade que nós já temos a audição escrita, eu diria, da mais relevante das entidades externas aos órgãos de soberania, que é a Associação Nacional de Municípios. Da nossa parte, temos ali um contributo, que é, aliás, um contributo que vai à especialidade e, portanto, comenta artigo a artigo, e, portanto, da nossa parte, basta-nos aquilo quanto à Associação Nacional de Municípios. E, portanto, obviamente estamos da nossa parte disponíveis, se alguém entender que são necessárias realizar audições, para procurarmos remarcá-las numa das duas próximas semanas. E, portanto, se alguém quisesse marcar audições, eu sugeria que amanhã, até ao final da audição do Sr. Ministro, ou até ao início da audição do Sr. Ministro, depois de decidir no final, se fizessem propostas de realização de audições, e se fixe um prazo de entrega de propostas. E, portanto, eu aí diria que é um bocadinho... O PSD tem aqui o seu pensamento e as suas propostas. Este é um projeto de lei que é especialmente detalhado, preocupado com a aplicabilidade concreta do regime, mas, não sei, quer dizer, duas semanas para a entrega de propostas, tem procurarmos realizar todas as audições neste prazo, entre hoje... Não. Nós, da nossa parte, dissemos que a Associação Nacional de Municípios já se pronunciou com um parecer bastante detalhado na especialidade, aliás, artigo a artigo. Tem ali contributos interessantes. Obviamente, portanto, para nós, basta-nos. Mas estamos disponíveis para, se alguém entender outras audições, que assim o façam, se o Governo, designadamente, acharem que convinha, ou a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, enfim, como entendam, estamos disponíveis. Portanto, eu diria, amanhã, sugerir até amanhã as audições que devem ser realizadas, ou se precisarem um bocadinho mais de tempo, que elas fossem articuladas entre coordenadoras e mesa para poderem ser marcadas a partir de... marcadas, no sentido de ser decidida qual é a lista de audições até sexta-feira, e que se fixasse um prazo para entrega de propostas dois a duas semanas. Portanto, as audições eram decididas até sexta, seriam realizadas durante a próxima semana e na seguinte seriam entregues as propostas de alteração. Eu disse dois a duas semanas, se entender, se for necessário que uma das audições resvale para essa semana, pode ser de sexta a oito as propostas de alteração para ser apreciado na semana seguinte.
Muito obrigado. Há duas coisas diferentes que é preciso os grupos parlamentares pronunciarem-se. A primeira é precisamente esta, a questão das audições ou das entidades eventualmente a ouvir. E em função desta é que se indicará um cronograma indicativo. Haverá eventualmente grupos parlamentares, e eu gostava de ouvir os grupos parlamentares, que já estão em condições de apresentar as propostas de audição. Mas pronto, está aqui uma proposta que foi feita pelo deputado Leitão Amar, que houvesse um prazo até sexta-feira. para saber as entidades ou as pessoas a fazer a audição. De qualquer maneira, eu gostava de saber se os grupos parlamentares estão já em condições, porque se tiverem nem precisamos de chegar até sexta-feira. Deputado João Galamba.
Muito rápido. Nós entendemos que há três audições importantes, que é da ANMP, da ANAFRE e do Ministro Adjunto, que é quem tutela a relação com o poder local no Governo. Portanto, a sugestão do Partido Socialista eram estas três entidades. Obviamente que se algum partido entender que devem ser ouvidas mais, não colocaremos objeções. Portanto, da nossa parte, não precisamos do prazo sugerido pelo deputado António Leitão Amaro. Estamos já em condições de sugerir estes três. Se alguém tiver mais alguma sugestão de alguma entidade que considere relevante, não colocaremos nenhuma objeção. E depois a nossa sugestão era definido o prazo das audições, que também depende, obviamente, da disponibilidade das pessoas serem ouvidas, que depois fosse dado um prazo de, no máximo, uma semana a seguir à última audição para a apresentação de propostas. Portanto, essa é a nossa sugestão.
Muito obrigado. Perguntava aos outros grupos parlamentares que ainda não se pronunciaram, se se querem pronunciar. Deputado Paulino Ascensão, é a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sugiro que até amanhã, pelo menos até amanhã, seja dado esse prazo para poder apresentar outras entidades, além das que já foram referidas. Para o
deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, não tenho nada a opor às audições que foram sugeridas pelo Partido Socialista. Estas três, também não tenho nada a opor, que se conceda um prazo adicional de 24 horas ao Sr. Deputado Paulo na extensão, para se quiser propor mais alguma audição o possa fazer. Concordo com a sugestão que foi apresentada, que se realizem, definido com o conjunto de audições, estas três, eventualmente mais alguma, se realizem essas audições, marcando nas datas disponíveis das entidades ouvidas e que depois tenha, digamos, um prazo de uma semana para a apresentação de propostas e consequente discussão na especialidade.
Muito obrigado. Deputada Cília Meireles.
Subscreva estas duas últimas intervenções, parece-me sensato.
Deputado Leitão Amaro.
Sr. Presidente, eu acolho e apoio a proposta do Partido Socialista. Sugiro que possamos aprovar toda essa parte, ou seja, essas três audições e a metodologia nos termos indicados pelo Sr. Deputado João Galamba, e acolhamos a sugestão do Sr. Deputado Paulino Ascensão, se entender ele ou naturalmente qualquer outro grupo parlamentar apresentar propostas adicionais. Eu diria que amanhã, durante a audição, os coordenadores dariam o entendimento à mesa, se o Sr. Deputado Paulo de Ascensão ou outro entendesse fazer propostas adicionais. Se não, a mesa diligenciaria no sentido da marcação destas três audições. Eu, também por experiência própria, diria que é ótimo que este assunto possa ser conduzido do lado do Governo pelo Sr. Ministro Adjunto.
Muito bem. Então, parece que temos aqui um consenso. Damos um prazo até amanhã ao final do dia para os grupos de trabalho, os grupos parlamentares, quer os que já fizeram propostas, inclusive esses, e os restantes poderem apresentar nomes. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que fica já assente que o Ministro Adjunto Eduardo Cabrita, que no fundo é o responsável político pela interação com o poder local, a Associação Nacional de Municípios, que já emitiu um parecer, e a ANAFRE, sejam três entidades a ser ouvidas nesta comissão. Ficaremos a aguardar então até amanhã, ao final do dia, para ver o número completo, e depois a mesa se encarregará de marcar as audições, findas as quais, no prazo de cerca de uma semana, dar-se-á, por fim, o prazo para entrega de propostas adicionais e seguir o processo legislativo. Penso que isto é consensual, ninguém vota contra, ninguém se abstém, foi aprovada esta metodologia de trabalho. Com isto fica encerrada a primeira parte da nossa reunião e eu convido a Presidente Teresa Lualdo Coelho a assumir a segunda parte, que é a audição. Bom, em relação à grelha, foi pedido pelo Presidente uma intervenção inicial de 15 minutos, E, bom, e a questão é saber se é ronda, a grelha normal ou a grelha reduzida, não é? Já sabem qual é a normal e a reduzida, penso que não preciso de explicar qual é, e portanto perguntava só... A normal é 3 rondas. A reduzida é haver uma ronda de 8 minutos e depois haver apenas uma segunda ronda de, no máximo, 5 minutos. Na primeira ronda é intervenção e resposta e na segunda ronda, até o máximo 5 minutos, resposta conjunta. Portanto, eu gostava que os grupos parlamentares pronunciassem até para, em termos de mandamento dos trabalhos, nos podermos organizar melhor. PSD... parece haver aqui unanimidade que a grelha na versão reduzida pode ser implementada e, portanto, vamos então trabalhar na base de... Bom, estamos aqui a chegar a versão de uma segunda versão de reduzida, já agora, portanto, há várias versões. A segunda versão da reduzida seria 5 minutos a primeira intervenção, a seguida de resposta, e 3 minutos... portanto, esta é a versão reduzida B. Entre a versão reduzida A e a versão reduzida B, qual é, deputado Paulo Sá?
Sr. Presidente, acho que nós podemos ficar pela reduzida mais ampla, 8 minutos, sem prejuízo de quem não precisar de 8 minutos falar menos. Mas 5 minutos pode se tornar, 5 mais 3 pode se tornar muito restritivo e, portanto, a minha opinião é que devemos ficar pela ronda dos 8 mais 3, sem prejuízo, 8 mais 5, sem prejuízo de quem quiser utilizar menos ou não utilizar até a segunda ronda, eu posso fazer.
Pronto. Penso que há aqui unanimidade, ou seja, a versão é reduzida, 8, seguido de resposta... E 5, que podem ser 5, 3 ou 0. Portanto, cada grupo parlamentar vai decidir, mas no limite ficará assim. Muito obrigado. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Demos duas versões da reduzida. Eu propunha uma terceira. Portanto, estávamos a pôr, digamos assim, uma muito alargada de 8 mais 5 e depois uma 5 mais 3. Acho que 8 mais 3 era mais equilibrado. Acho que a 8 já dava para desenvolver, a 3 para fechar, para fazer uma ronda de encerramento.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que foi uma intervenção bastante construtiva e que recebeu a unanimidade nesta casa e aclamação, diria mesmo. Então, damos por encerrado esta definição da metodologia e eu passo aqui a mesa à Presidente Teresa Leal Coelho.
Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum com a presença do Sr. Professor Correia de Campos, Sr. Professor Adriano Pimpão, para dar início à audição do Conselho Económico e Social no que respeita à Conta Geral de Estado de 2015. Eu começo por pedir desculpa aos senhores professores, ao Sr. Professor Correia de Campos e ao Sr. Professor Adriano Pimpão, pelo atraso. Efetivamente atrasaram-se os trabalhos da Comissão. E por isso mesmo começo por agradecer a presença nesta Comissão para a apresentação do parecer sobre a Conta Geral de Estado de 2015. Já informei sobre a grelha de tempos, há uma intervenção inicial que vai ser partilhada entre o Sr. Professor Correia de Campos e o Sr. Professor Adriano Pimpão e depois uma intervenção de 8 minutos por cada grupo parlamentar, seguida de resposta consecutiva à pergunta, uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar. São intervenções consecutivas, depois com uma resposta de 10 minutos por parte do Conselho Económico e Social. Sem mais delongas, passo desde já a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão. Muito obrigado por mais este convite, ao fim e ao cabo, para aqui podermos estar. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados presentes e dizer duas breves notas apenas. Em primeiro lugar, este parecer foi aprovado segundo nos termos do artigo 45 do Regulamento do Funcionamento do SES, um regulamento de 1993, sem ir ao plenário do SES, o que é possível desde que ele tenha sido aprovado na Comissão Especializada por unanimidade, foi o caso. E, portanto, depois há um mecanismo de consulta a todos os membros do plenário para saber se têm alguma coisa a opor ao parecer. Basta que haja uma oponência para o parecer ter que ir ao plenário. Não houve ninguém que se opusesse ao parecer, pelo que foi esse o procedimento. E este procedimento foi adotado, naturalmente, para cumprir o calendário que nos foi fixado. Não seria possível, mais a mais estamos ainda na fase da recomposição do SES, e não seria possível ter o plenário a funcionar para, em tempo útil, aprovar este documento. E, portanto, além de salientar isso, queria salientar que, mais uma vez, estamos perante um parecer aprovado por todos os membros da Comissão Especializada, o que significa também por todos os membros do Conselho Económico e Social, mesmo no seu plenário. E o parecer teve como relator o Sr. Conselheiro Adriano Pimpão, que representava no SES o Conselho de Reitores, e a quem se deve, portanto, e a quem agradeço publicamente, aproveito a ocasião para o fazer, a quem se deve o parecer. E por isso é tudo o que eu tinha para dizer neste momento. Talvez o Sr. Professor Pimpão possa agora apresentar o seu parecer.
O Sr. Professor Adriano Pimpão.
Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão e os senhoras deputadas e os senhores deputados. Enfim, dizer que é sempre um prazer vir ao Parlamento. Já o tenho feito várias vezes e, portanto, é sempre com muito gosto que o faço. E não quero dizer isto só por uma questão de cumprimento. Quero dizer que também aprendo algumas coisas com as exposições aqui assumidas pelos senhores deputados. Eu diria que normalmente há uma boa preparação sobre este assunto e, portanto, aí, digamos, ganhamos todos, eu ganho eu em particular. Este parecer é sempre um parecer difícil, eu diria, entre aspas, porque quando dizemos que estamos encarregados de emitir um parecer sobre a Conta Geral do Estado, neste caso 2015, em 2017, normalmente as pessoas dizem, ah, mas alguém liga a isso. Bom, eu acho que a partir daqui há esta, no enquadramento do parecer, o SES frisa isso e já o fez várias vezes. A Conta Geral do Estado é um documento importantíssimo porque, embora com este desfasamento que tem a ver com a lei ainda em vigor, ou pelo menos que não entrou ainda em vigor a lei do enquadramento orçamental que prevê, julgo eu, um calendário mais, digamos, mais consentâneo com a proximidade da execução, mas é um momento de prestação das contas por parte do Estado, no seu sentido, enfim, mais global. No fundo, se comparássemos isto com as empresas, quase que diríamos que a conta é mais importante do que quase o orçamento. Desse ponto de vista, é evidente que não é, que sabemos que o orçamento tem uma importância política muito, muito grande, mas digamos que em termos de contas desta ideia mais restrita de prestação de contas, nós temos aqui, enfim, um valor importante para a Conta Geral do Estado. Daqui também dizer que a apreciação que foi feita no parecer, e, enfim, que teve um contributo muito grande de todos os membros que fizeram parte da Comissão Especializada e que, no fundo, que engloba, nomeadamente, todos os parceiros sociais. Nós dissemos que o que estamos aqui a fazer é uma comparação com aquilo que foi orçamentado. E numa ou noutra situação fazemos comparações entre o executado em 2015 e, por exemplo, o executado em 2014. Mas a comparação é essencialmente entre o orçamentado e o executado, ou neste caso entre o executado e o orçamentado. Há aqui duas notas que gostaria de realçar, enfim, a síntese conclusiva permitiu também dar uma ideia do que é que o Conselho achava importante e, por isso, enfim, o ponto 6 acaba por resumir aquilo que se pretendia com este parecer. Mas eu salvava aqui dois pontos. Primeiro é a questão macroeconómica, do enquadramento macroeconómico. A conta não dá uma grande relevância ao enquadramento macroeconómico, relevância como o Conselho achava que devia dar, nomeadamente na comparação com aquilo que surgia no relatório do orçamento, neste caso do orçamento de 2015, mas há aqui um ponto importante que é o comportamento do consumo privado e uma certa retoma que aparece aqui, uma retoma da economia em 2015 e que não era previsível no orçamento, quando se discutiu o orçamento, e eu aqui reportando-me àquilo que foi o parecer do SES sobre o orçamento de 2015, isso não era previsível, nomeadamente por causa da questão fiscal e da carga fiscal. Damos aqui alguma interpretação àquilo que se entende, que o Conselho entende sobre esta questão, porque a retoma, há aqui uma aparente contradição, não é? Mas que é aparente, visto que a realidade demonstra, e damos aqui alguma explicação sobre aquilo que são expectativas, nomeadamente as expectativas dos cidadãos face a restrições que incidiam sobre o rendimento disponível e que acabaram por não ser tão penosas quanto aquilo que se poderia imaginar em 2014, quando da preparação do orçamento e daquilo que eram expectativas dos cidadãos ao ouvir a discussão sobre a preparação do orçamento. Julgo que isso é uma questão importante, um ponto importante sobre o comportamento da economia e o comportamento dos vários agentes económicos que nos mereceu atenção. Não quero dizer que tenhamos descoberto aquilo que tenha sido a causa, mas julgo que é um ponto importante. A outra tem a ver com o comportamento das contas das contas das administrações públicas, que tem a ver também com aquilo que tinha sido previsto. O que tinha sido previsto era um comportamento um pouco diferente, que tinha sido orçamentado, para ser mais rigoroso, com uma situação que permitiria, por exemplo, que o investimento público tivesse outro comportamento que não teve. E por isso se diz aqui que a questão do déficit e a contenção do déficit foi feita à custa do investimento público. Não há uma novidade. Eu diria que é talvez a forma mais usual de todos os governos acertarem as contas públicas, é aquela variável que é mais manejável face à rigidez das restantes despesas e, portanto, quando há algum problema e é preciso cortar, corta-se no investimento público, que não tem tanto rosto como tem, obviamente, as pessoas, no caso, estamos a falar dos salários das administrações públicas, que normalmente é a parte mais complicada de haver uma afetação em termos de corte. Também uma referência à conta da Segurança Social, que tem um tratamento autónomo, uma apreciação autónoma, em relação à qual alguns membros do Conselho Económico e Social fazem uma análise bastante atenta, nomeadamente os parceiros sociais. Comungamos um pouco da posição do Tribunal de Contas, que diz que ainda não há, digamos, uma apresentação da conta da Segurança Social nos termos que deve existir, nomeadamente nos termos legais. Fazemos aqui algumas observações sobre algumas variações, nomeadamente das despesas das prestações sociais, o que é que isso pode significar no momento em que se vivia em Portugal ainda em 2015. Eram estes os pontos que eu gostaria de realçar, sublinhando ainda no fim algo que nas reuniões do Conselho foi muito referido e que acaba por vir aqui de uma forma indireta, que tem a ver com os prazos, não é? Com este calendário, eu acho que é um calendário que devia haver um esforço de aproximação entre, como eu disse há pouco, entre o momento da execução e o momento dessa prestação. O que nós temos hoje na prática é um ano e três meses depois de se fecharem as contas, ou pelo menos do último dia da execução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Vamos então entrar na primeira ronda de perguntas. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Sr. Conselheiro Relator, primeiro cumprimento ao Sr. Presidente pela primeira presença na discussão da Conta Geral do Estado, portanto, e também sublinhar os constrangimentos que foram apontados inerentes ao processo, portanto, em concreto desta Conta Geral do Estado, portanto, e das limitações que tiveram para a elaboração do parecer, portanto, e fazer também esse sublinhado. Um pouco na linha do que disse o Sr. Relator, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD considera que é fundamental a valorização da prestação de contas e a avaliação dos resultados obtidos, portanto, em função do objetivo que era pretendido. Portanto, e penso que vamos ter que nos centrar muito naquilo que era o objetivo pretendido, porque ao longo do parecer, como nós falaremos mais adiante, muitas das vezes é feito um sublinhado em relação à insuficiência, em relação aos resultados. Portanto, mas mais à frente desenvolveremos esta questão. Portanto, porque é indispensável valorizar os resultados obtidos ou negativos do desempenho do exercício da atividade das administrações públicas. Portanto, por um lado, para precaver que no futuro não se venham a cometer os mesmos erros, portanto, alguns dos erros que são cometidos. E, por outro lado, também, e sublinhar mais uma vez, que nós temos aqui algumas discordâncias com o parecer do SES que vamos apresentar. Mas, antes disso, um pouco o nosso olhar, também o nosso sublinhar, particularmente em duas dimensões. Portanto, uma dimensão técnica e formal, portanto, e uma dimensão dos resultados económicos e financeiros obtidos. Portanto, o Governo e os partidos à altura, portanto, consideraram que existiam limitações a lei de enquadramento orçamental, portanto, e propusemos, e foi aprovada, uma nova lei de enquadramento orçamental que visa
digamos assim, diminuir algumas das questões e dos problemas que se colocam em termos daquilo que é a tempestividade da apresentação da informação, portanto, no sentido de que, de facto, seja possível discutir a contas de alto Estado em tempo útil, portanto, para o debate político, para a elaboração, inclusive, do orçamento do ano seguinte. Portanto, e nós subscrevemos muito claramente na íntegra a afirmação que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas fez na audição que fez, portanto, em termos daquilo que deve ser os atributos, portanto, em termos de rigor contabilístico, em termos de correta aplicação das regras financeiras, no ênfase nos resultados e na transparência e na prestação de contas da garantia de independência. Portanto, nós sublinhamos esse aspecto porque nunca é demais, independentemente de se falarmos da conta geral do Estado de 2015, 2016, 2014, portanto, estes quatro atributos são significativos. Portanto, e pensamos que já à partida em relação a estas questões e para o futuro, porque nós discutimos o passado também, mas a pensar no futuro, há duas notas que nós já deixamos claras neste processo. Portanto, que é o atraso significativo da instalação da entidade contabilística do Estado, portanto, que pode pôr em causa a elaboração do balanço e da demonstração de resultados para a Conta Geral do Estado de 2019, portanto, nos termos da nova lei, e o adiamento da aplicação do novo sistema contabilístico, portanto, que já saltou do 1 de janeiro de 2017 para 1 de janeiro de 2018. Portanto, isto são aspectos que, para o futuro, nós já consideramos que vão colocar em crise, digamos, aquilo que são os objetivos para o futuro. Reportando um pouco àquilo que foi o resultado do desempenho económico e financeiro do país, portanto, temos que dizer que, de facto, o ano de 2015 marcou a continuação da recuperação da atividade económica que já se tinha verificado, aliás, em 2014. Portanto, e na lógica daquilo que foi, e basta ir ao relatório do Orçamento de Estado de 2015, portanto, em que a economia cresceu ligeiramente acima daquilo que foi previsto, portanto, o 1,6, portanto, houve uma melhoria do mercado de trabalho, portanto, consolidou-se aquilo que estava previsto e melhorou-se, portanto, o emprego total era previsto 1%, cresceu 1,1%, e a taxa de desemprego, também o resultado ao nível da taxa de desemprego também foi substancialmente melhor, portanto, uma vez que houve uma redução da taxa de desemprego de 1,5%. Portanto, e um outro indicador que também é da máxima importância, portanto, em relação à dívida bruta das administrações públicas, portanto, também houve um decréscimo de 1,2 pontos percentuais do PIB em relação ao ano anterior, portanto, e verificou-se pela primeira vez uma inflexão clara em relação à dívida pública. Portanto, isto era aquilo que também queríamos ouvir da parte do Conselho Económico e Social, aquilo que é a nossa posição, portanto, em relação a estas questões, e agora centrar-me um pouco em algumas das questões que também emanam da leitura e da apreciação do parecer sobre a Conta Geral do Estado. Portanto, e uma das críticas que nós fazemos e que eu indiquei é que ao longo do parecer perpassa a ideia que os resultados foram insuficientes. Portanto, ao longo do parecer várias vezes é dito que os resultados foram insuficientes, apesar de... Mas isso não se compagina com os resultados afinal, porque de facto aquilo que nós verificamos, portanto, o objetivo, o nós dizermos que são insuficientes, para nós não significa nada. Portanto, ser suficiente ou insuficiente não significa nada. Portanto, o ser suficiente ou insuficiente é em função daquilo que foi o objetivo. Portanto, nós nos propusemos para o ano 2015 qual era o objetivo. Portanto, se nós atingimos o objetivo, não podemos considerá-lo insuficiente. Portanto, e os resultados devem ser avaliados em função dos objetivos e não de outra forma. Portanto, agora, indo aqui um pouco a cada uma das partes, na nota introdutória, portanto, um sublinhado e claro, e juntarmos aqui a recomendação do alargamento do perímetro. Portanto, nos últimos anos foi uma matéria que, de facto, também foi um exercício difícil, portanto, a acomodação do alargamento do perímetro, portanto, e nunca na nossa história houve uma tão grande necessidade de acomodar esse alargamento do perímetro, portanto, em 2014, em 2015, portanto, em 2014 mais de 200 entidades, em 2015 mais de 90 entidades. Depois, temos aqui uma questão, uma referência à inconstitucionalidade do Tribunal de Contas. Eu penso, na página 7, uma referência à inconstitucionalidade de algumas medidas com efeitos no rendimento e no consumo das... Nós consideramos que é completamente despropositado referir neste parecer as inconstitucionalidades que se verificaram no passado em relação a 2015. Temos aqui num outro parágrafo, na página 7. Em termos globais, a conclusão sobre a evolução da economia portuguesa em 2015 foi a de uma recuperação ainda que insuficiente e que acentuou numa forma mais acentuada do que aquilo previsto no Orçamento de Estado de 2015, mais no crescimento. Foi insuficiente, mas ainda foi superior àquilo que nós tínhamos previsto? Não percebo qual é que é o grau de insuficiência. E depois, logo a seguir, portanto, e aqui pode ser uma gralha, mas como isto fica para a memória futura, portanto, nós temos uma referência ao desemprego de 13,4 para 12,4. Quando a referência devia ser de 13,9 para 12,4. Portanto, o decréscimo da taxa de desemprego foi de 1,5%, não foi de 1%. Portanto, é referido no último parágrafo da página 7 que há um decréscimo de 13,4 para 12,4, quando efetivamente foi um decréscimo de 13,9 para 12,4. Logo ao virarmos da página, há uma série de adjetivação, e o parecer tem muita adjetivação que nós não conseguimos compreender. Portanto, fala-se na precariedade e na existência de uma elevada precariedade. Mas é só adjetivação porque não temos a fundamentação. Aliás, daquilo que sabemos, a precariedade aumentou substancialmente posteriormente a 2015.
10%.
Portanto, na página 9... Na página 9, o Conselho Económico e Social tem uma formulação que nós não percebemos. O Conselho Económico e Social preconiza uma renegociação da dívida, porque diz no início da página 19, contributo para a diminuição da dívida pública não resolve o problema de fundo que se prende com o seu montante, juros e prazos. Portanto, isto o Conselho Económico e Social preconiza uma renegociação da dívida. Tenho aqui mais duas ou três questões que depois desenvolverei nos três minutos. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente. Sr. Professor Adriano Pimpão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em termos gerais, eu gostava de fazer aqui uma observação prévia que tem a ver com a redação que aparece nos textos do Conselho. É óbvio que compete ao relator procurar uniformizar o mais possível a linguagem e a forma como é apresentada a questão formal. Mas é óbvio que este parecer resulta do contributo de todos os membros do Conselho, uns mais do que outros, mas enfim, de uma forma muito, muito, muito acentuada. Eu diria que só a primeira versão do parecer é que é da total responsabilidade do relator e que tem, enfim, algum poder, pelo menos em relação à própria estrutura do texto. E, portanto, dizer que aí pode haver alguma questão na redação que possa parecer algum desequilíbrio. Em relação aos adjetivos, há de facto alguma tradição no Conselho na adjetivação. Eu pessoalmente, enfim, julgo que isto varia conforme as pessoas, sou mais favorável a pareceres com menos adjetivação, mas o relator deve seguir aquilo que, mais uma vez, que os vários membros do Conselho apresentam. E a adjetivação é, digamos, uma valorização que muitos conselheiros dizem que é uma valorização política daquilo que estão a analisar. É muito difícil, com a composição do Conselho, de fugirmos a esse tipo de... Enfim, é a minha, se quiserem, a minha opinião sobre essa matéria, porque quem está como relator tem essa, procurar esse equilíbrio e essa dificuldade. Passando agora às questões mais específicas, a questão do ser insuficiente, quando se diz insuficiente, não tem a ver com o exercício em questão. Nós estamos a analisar o ano 2015 e quando se diz insuficiente, Por isso aí pode aparecer uma contradição disto. Foi-se mais além daquilo que estava orçamentado, mas ainda é insuficiente. Isto é um juízo de valor sobre aquilo que o país necessita e não sobre, não é um juízo negativo sobre a gestão em si daquele ano, a gestão, enfim, do orçamento. E, portanto, há aqui alguma necessidade de também eu esclarecer isso, porque isso foi também analisado durante a discussão e depois nas várias versões do que estava escrito. A questão de inconstitucionalidade de algumas medidas tem a ver com a perspectiva, que eu há pouco referi, com a perspectiva para os cidadãos. É porque quando se anunciam medidas que são, eu diria, gravosas do rendimento disponível, e depois há um anúncio da inconstitucionalidade, nós estamos a discutir inconstitucionalidade, estamos a discutir a consequência da inconstitucionalidade para o efeito imediato no rendimento disponível dos cidadãos, por exemplo. Há aqui uma expectativa que é criada e que se for mais favorável em termos de futuro do que aquilo que era antes esperado, há uma também natural tendência para, neste caso, no caso do consumo privado, mas também eventualmente no caso do investimento para as empresas, de haver, digamos, um maior crescimento nessa variável, que foi o caso do consumo privado, em que estava no orçamento, no relatório do orçamento 2, um crescimento de 2% e acabou por ser de 2,6. Isto é importante do ponto de vista de crescimento da economia. E, portanto, não estamos aqui a fazer nenhum juízo de valor sobre a inconstitucionalidade ou não, estamos a dizer das consequências dessa declaração de inconstitucionalidade. A precariedade é a mesma coisa. Nós estamos a referir-nos à precariedade e foi um assunto também muito discutido, até a relação entre dois termos, que é a precariedade e a segmentação do trabalho, que são duas, do mercado de trabalho, que são duas palavras que aparecem muito ligadas, e o que está aí foi por acordo, digamos, entre os parceiros sociais, foi quem se envolveram mais nesta discussão precisamente sobre a questão da precariedade, e estamos a referir-nos à precariedade apenas em 2015. E, portanto, havia dados que não estão aqui sobre contratos que eram elaborados, e uma percentagem muito grande de contratos que eram elaborados com alguma precariedade. E por isso ela apareceu aqui, não no sentido de dizer que ela era maior ou menor, era dizer que ela era grande e devia ser reduzida. Não houve a possibilidade de dizer se era maior ou menor em 2016, visto que não estava em causa 2016. Sim, mas isso, apareceram várias vezes a tendência para se alargar a discussão a outros períodos de tempo, mas procurou-se centrar a análise em 2015. E mesmo assim, julgo que a partir daí tiram-se muitas conclusões sobre períodos mais vastos que não estavam em análise, mas é óbvio que surgem. Sobre a renegociação da dívida, a questão da referência aqui ao peso da dívida, ao peso dos encargos com a dívida e da sustentabilidade da dívida, que é outra forma também que surge, essa vem na sequência de uma posição já bastante antiga do próprio Conselho. Há um parecer, julgo que há dois anos, julgo que do orçamento, mas em que explicitamente não aparece a palavra renegociação da dívida, que tem uma determinada conotação, mas disse que deviam ser tomadas medidas, nomeadamente de âmbito diplomático e outras, para se ter uma dívida e com respectivos encargos que se considerasse que fosse sustentável para a economia portuguesa e que inclui, obviamente, medidas que neste momento estão a ser feitas e que foram feitas pelos vários governos, nomeadamente a substituição de dívida quando a dívida é substituída por outra dívida com encargos mais favoráveis à situação portuguesa, que naturalmente são aqueles que têm juros mais baixos, por exemplo. Portanto, não é uma questão de ser favorável ou não ser favorável à negociação da dívida como tal ou com essa terminologia, é na sequência daquilo que tem sido dito praticamente em todos os parceiros dos Conselhos, do Conselho Económico e Social, e que é dito com muito cuidado em termos daquilo que é o interesse para o país, está sempre presente na própria redação dos parceiros do Conselho Económico e Social, é não prescindindo da opinião que o Conselho deve dar, mas procurar que essa opinião seja dada salvaguardando os superiores interesses do país. E como sabemos, a questão da discussão da dívida e das palavras que se utilizam sobre a dívida portuguesa, as palavras não são, quer dizer, devem ser criteriosamente escolhidas, e penso que isso tem estado patente nos parceiros do SES.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria antes de mais saudar o professor Correia de Campos e o professor Adriano Pimpão, que já conheço há alguns anos e tenho o prazer e grande estima e consideração pessoal. E vou rapidamente começar por aspectos macro, orçamentais e depois questões mais particulares de natureza social. Antes de fazer uma breve introdução do ponto de vista metodológico, ou seja, eu acho que há aqui uma reflexão, isto é uma nota que eu deixo ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, há uma reflexão a fazer no próprio Conselho Económico e Social sobre a natureza do parecer do Conselho Económico e Social sobre a Contagem-Geral do Estado, isto porque nós temos um parecer do Tribunal de Contas que tem uma determinada natureza, que aliás é extensíssimo, não é? Como sabem, e que nós temos também a ocasião de o discutir aqui na Assembleia da República. Aliás, já o fizemos há muito pouco tempo. Tivemos a audição ao Presidente do Tribunal de Contas e aos senhores conselheiros. E, portanto, deixo isto, mas é mais para tomarem nota e para, se quiserem no futuro, pensar sobre isso, mas é pensar se que tipo de ênfase deve ser dado a esse parecer. Na minha modesta opinião, pela composição que tem o Conselho Económico e Social, e já agora, este parecer não é obrigatório por lei, não é obrigatório por lei, mas, na minha opinião, deve ser feito. O que está na Constituição, o que está no Regimento da Assembleia da República, eu aliás estive a confirmar agora, é que é publicado em Diário da República, remetido à Comissão Parlamentar em razão da matéria. Portanto, eventualmente até podia não existir, mas existe e o Grupo Parlamentar do PS acha bem que exista. Então, que enfoque é que deve ter? Não é tanto discutir o cenário macro, na modesta opinião, mas é focar-lhe alguns aspectos que precisamente vocês focam neste parecer, outros não focarão, mas mais sobre o impacto económico e social da execução do orçamento. E já lá vou a questões desta natureza. Ou seja, uma execução do orçamento tem, e a Contagem-Geral do Estado é que exprime essa execução, tem, obviamente, consequências do ponto de vista orçamental, estritamente orçamental, mas também tem consequências económicas e tem consequências sociais. E para o Partido Socialista, nomeadamente, as consequências sociais são muito importantes. Bom, portanto, esta é uma nota que eu queria deixar, mas vou rapidamente à questão macro, à questão orçamental e depois à questão social. A questão macro, eu diria o seguinte, eu só queria fazer aqui alguns esclarecimentos, porque houve coisas, nomeadamente na introdução do deputado Cristóvão Crespo, que não são exatas, e nós temos que ser completamente exatos naquilo que afirmamos. Primeiro ponto é que houve vários orçamentos de Estado em 2014. O segundo ponto é que o déficit, de facto, estava no Orçamento de Estado, que era 2,7% do PIB, não foi alcançado, não só pelo efeito extraordinário de algumas medidas que foram necessárias, como a capitalização do BANIF no final de 2015, mas mesmo sem efeito Banif não seria alcançado. Significa que Portugal não pôde sair ainda do procedimento dos déficits excessivos. Portugal não saiu ainda do procedimento dos déficits excessivos. O segundo dado objetivo quantificado pelo Banco de Portugal, e, senhores deputados, é bom que a gente se entenda sobre isto, porque os dados estão aqui à minha frente e eu podia lê-los, mas não vale a pena. É o anexo K do Boletim Estatístico do Banco de Portugal. A dívida líquida de depósitos da administração pública subiu em percentagem do PIB de 2014 para 2015. Eu repito para que a gente se entenda bem. Os dados estão aqui. A estimativa do PIB de 2015... Portanto, a dívida, o rácio da dívida no PIB não infletiu a trajetória, ao contrário do que foi aqui sugerido. Líquida de depósitos aumentou de 2014 para 2015. Bom, primeira questão. A segunda questão, senhores deputados.
Vamos criar condições para o senhor deputado. Senhores deputados, vamos criar condições. O senhor deputado Paulo Trigo Pereira pode continuar, por favor.
Pronto, agradeço. Este tempo, eu ouvi-o com atenção, deputado Cristóvão Crespo, agradeço que me ouça com atenção também. O que eu estou a dizer, não é preciso repetir, os dados estão aqui, toda a gente pode fazer os cálculos e verificar que o que eu estou a falar corresponde à realidade. Eu não quero perder mais tempo com isto. Vamos ao que interessa. O que interessa é que enfatizar, para depois deixar algumas questões no final, é que há uma vertente de análise económica e social que é muito importante neste parecer e que nós subscrevemos, e que é o impacto social destas medidas. Ou seja, na análise, nomeadamente, que é feita para a segurança social e as prestações sociais, é dito claramente que houve uma redução do subsídio de desemprego superior numa tanto 21,4%, superior àquilo que foi a redução do número de desempregados, que foi de 11%. E porquê? E isto vale a pena salientar, está no vosso parecer e muito bem, porque as condições de elegibilidade para ter acesso ao fundo ao subsídio de desemprego tornaram-se mais rígidas neste período. E assim é que, como diz o Conselho Económico e Social, a taxa de cobertura dos desempregados passou de 62% para 55,3% em 2015. Portanto, o Governo é uma opção política legítima, tornou mais rígido e mais difícil a elegibilidade ao seguro-desemprego e fez outra coisa que não está quantificada aqui, mas que eu tenho esses dados e também terei muito gosto em disponibilizá-los, reduziu os principais instrumentos de combate à pobreza, que são, nos idosos, o complemento solidário para idosos, e reduziu mais do que a redução no número de beneficiários. E, portanto, é uma opção legítima, não discuto, mas ela está aqui e, a meu ver, devia ser mais desenvolvida. Ou seja, há uma análise social do impacto orçamental, que é esta que deve ser feita pelo Conselho Económico e Social e não tanto pelo Tribunal de Contas, que não deve pronunciar sobre esta matéria. Portanto, sobre esta parte, digamos, do impacto social, a minha questão seria por que não desenvolver um bocadinho mais esta parte, mas reconhecendo que abordam-na bem, mas não com o desenvolvimento que nós gostaríamos. Indo para questões que parecem de natureza mais técnica, mas que são também muito importantes, há aqui de facto um problema que o Conselho Económico e Social, como tem um olhar um pouco de fora, também podia olhar para ele, que é a questão global da implementação, que é referida no vosso parecer, mas que eu acho que devia ser, porventura, em futuras pareceres de próximos orçamentos, e que agora será este Governo a responder por ela, obviamente, mas toda a problemática da implementação da Lei de Enquadramento Orçamental do SNCAP, portanto, as novas regras de contabilidade das administrações públicas, e de algo que foi já referido, que é a Entidade Contabilística de Estado. Nós já, como vocês referem no parecer, isto já foi adiado de 2017 para 2018. Isto é muitíssimo importante. É muitíssimo importante porque sem um balanço do Estado, aliás ainda agora tivemos uma reunião aqui da COFMA, e o ponto que foi tratado foi a questão do património e da eventual passagem do património do Estado para as autarquias ou cedência em certas condições. Ora bem, ninguém sabe qual é o património das administrações públicas. Nós não temos balanço. E não sabendo qual é o património das administrações públicas, não é possível gerir bem, e é por isso que ele está ao abandono, não é? E é por isso que ele está, muito dele está ao abandono. Portanto, há aqui toda uma área que tem a ver com a implementação do SNCAP, da Entidade Contabilista do Estado, que é muito importante. Eu gostava de saber se também poderão dar mais atenção para isto no futuro. E para finalizar, a questão dos programas orçamentais. Eu já tenho dito aqui várias vezes, ainda disse isto na semana passada, na audição do Tribunal de Contas, que os programas orçamentais são uma ficção em Portugal. São uma ficção. Não têm uma implementação real, não têm indicadores de desempenho. O professor Correia de Campos foi presidente do INA, acho que é muito sensível a este tipo de argumentos. Ou seja, é necessário nós termos indicadores de desempenho, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, temos indicadores de desempenho para os vários programas orçamentais. Porque senão isto é uma farsa, desculpem a expressão, fingimos que temos programas orçamentais, mas não há avaliação. O único relatório, e deixo só este dado, o único relatório que o anterior governo em 4 anos fez sobre a execução de programas orçamentais é de 2012. E aconselho a verem esse relatório cuidadosamente, que aquilo não é um relatório, feito, porque não tem indicadores de desempenho. Portanto, este era o desafio que eu deixava feito, ao Presidente. Muito obrigado.
Já ultrapassou o seu tempo.
Agora, deixe-me só, ao Sr. Presidente, deixe-me só esclarecer que eu vou ter que me ausentar depois da resposta e peço imensa desculpa, mas nós de facto temos reuniões sobrepostas, portanto vou ouvir a resposta e terei que me ausentar de seguida. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente... Ou o Sr. Conselheiro?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois o Sr. Conselheiro. Duas notas apenas. Em relação ao comentário dos dois senhores deputados sobre a diferença de apreciação entre os relatórios do Tribunal de Contas e o relatório do Conselho Económico e Social, trata-se de duas realidades evidentes de por si. Que não precisam de qualquer outra explicação. Se, porventura, o relatório do Conselho Económico e Social fosse decalcado no relatório do Tribunal de Contas, o órgão seria redundante, não tinha qualquer espécie de sentido. O relatório, o que se espera, segundo a Constituição e segundo a lei que rege o Conselho Económico e Social, é que se preocupe justamente com as questões económicas e sociais. E não precisa sequer de ser lembrado isso, porque a sua composição encarrega-se no cotidiano e nas sessões e nas reuniões públicas e nas reuniões de preparação dos parceiros, encarrega-se vividamente de nos alertar para as questões sociais e naturalmente também para as questões económicas. A segunda nota, fiquei um pouco preocupado com a nota do Sr. Deputado Cristóvão Crespo sobre, pareceu-me que argumenta que existe um erro de utilização de um valor no desemprego de 13,9, o decréscimo que seria de 13,9 para 11,4 e não para 12,4, 1,5, 1,5 e não de 13,4. Ora, eu pedi aqui ao Sr. Conselheiro, e também relator neste caso, que nos pudesse esclarecer sobre essa matéria. Se realmente há um erro, estamos disponíveis para fazer a correção, mas quer-me parecer que não há um erro, mas... E ao Sr. Conselheiro.
Sr. Conselheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco esqueci-me de esclarecer. Pode haver um lapso, mas a fonte, eu utilizei a última, são os dados mais atualizados, do quadro que vem da tabela 5, que vem no parecer da UTAU, e na coluna do Orçamento de Estado de 2015 tem que a taxa de desemprego é de 13,4. É, portanto, é essa a fonte, mas evidentemente que se não for este também o valor correto, não me estou a escudar, estou apenas a dizer qual é a fonte, que é isso, não é, portanto, é essa a fonte. Tabela 5, página 6 do... Sim, a comparação.
Na previsão...
Sr. Deputado...
Eu volto a dizer que...
Sr. Conselheiro, se o Sr. Deputado quiser fazer um esclarecimento que a mesa possa transmitir ao Sr. Professor, muito bem. Uma vez que é um dado que suponho que o Sr. Conselheiro necessita para responder cabalmente. O Sr. Deputado dizia que se referia... Faça favor.
Senhora Presidente, o que está na tabela 5 da UTAU
é a previsão do orçamento. Portanto, a previsão do orçamento é que dizia que era 13,4. Portanto, isso era a previsão. Por isso é que eu fui dizendo que os resultados foram melhores, porque, ao fim e ao cabo, desceu de 13,9 para 12,4. Portanto, este valor aqui referido na tabela 5 é o valor que estava previsto no orçamento. Portanto, era a previsão.
Esclarecimento, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Conselheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era precisamente por isso que eu fiz uma referência no início. Julgo que no texto não pode o texto não dar esse esclarecimento. É que o que estamos a comparar é o orçamento, é o executado com o orçamentado. E é nesse sentido que se fez essa comparação. Embora, por vezes, haja também uma referência adicional sobre o executado em 2014, mas o cerne do parecer é entre o executado versus o orçamentado. Portanto, estávamos a falar provavelmente do mesmo, coisas diferentes, mas com o mesmo objetivo.
Está esclarecido, Sr. Presidente.
Não.
Muito bem. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Nascimento. Para que efeito?
Não, era é uma explicação sobre condição dos trabalhos. Exatamente. Não, era só para confirmar-se, porque eu vou ter que me ausentar, se não têm nenhuma, digamos, reflexão que queiram partilhar com o grupo parlamentar do PS sobre as questões que eu formulei.
Com a comissão.
Sr. Presidente, com a comissão, obviamente, mas em particular foram questões.
Sr. Deputado, eu entendi a interpelação à mesa. Sr. Presidente, tenho aqui um pedido do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira para que respondam ao apelo de reflexão. E como ainda tem cerca de 4 minutos.
Muito bem. Sr. Deputado, eu não posso estar mais de acordo com a criação de mecanismos permanentes de avaliação independente da execução das execuções orçamentais, da execução dos programas orçamentais. E eu trabalhei no Parlamento Europeu, como consta do meu currículo vitae, e o Parlamento Europeu hoje não lança nenhuma peça legislativa em discussão sem um estudo de impacto. Sem um estudo de impacto. E quando há uma, anos depois, uma nova peça legislativa ou um novo relatório sobre o mesmo tema, vai-se ao estudo de impacto anterior e compara-se com o novo estudo de impacto. Porquê é que isto é importante? O que é que tem a ver os parlamentos com isto? É que até há 6 anos na União Europeia, peço desculpa de trazer à colação o caso das instituições europeias, mas é apenas aquilo que eu considero um bom exemplo, embora dispendioso, certamente. Até há 6 anos só havia estudos de impacto financeiro das inovações legislativas a cargo da Comissão. Acontece que, justamente, o Parlamento alterou esse mecanismo e passou ele próprio a criar uma unidade de avaliação do impacto. Essa, eu não sei se será pedir muito que a Assembleia possa, ela própria, a pensar numa unidade de avaliação do impacto. É uma matéria absolutamente essencial. Não é possível hoje, não devia ser possível pensarmos mais que a legislação se escreve e se lança para a natureza. E que a natureza absorve pacatamente essa legislação e se submete a ela. Quase nunca é assim, como os senhores, as senhoras e os senhores legisladores que aqui estão sabem bem. Quase nunca é assim. A legislação é lançada para a natureza e a natureza muitas vezes desimporta-se da legislação. E, portanto, como diria os brasileiros sobre a estrada da Amazónia, engoliu. Quer dizer, a natureza engole a legislação, mas não se conforma muitas vezes com ela. E, portanto, tudo, não posso estar, para finalizar, não posso estar mais de acordo com as recomendações nessa matéria. E nem me parece que sejam redundantes com os relatórios do Tribunal de Contas, nem coisa nenhuma. Quer dizer, era uma preparação. ex ante de qualquer peça legislativa. Bem, sei que todos os governos, há muitos governos que há mais de 10 ou 15 anos, todos eles obrigam a que cada peça legislativa tenha um impacto financeiro, não é? Seja acompanhada de um... Mas normalmente esses estudos de impacto financeiro têm duas páginas ou três páginas, não é? Não são nenhum estudo de custo-benefício ou custo-efetividade e, portanto, são muito sumários, muito precários e são feitos praticamente para cumprir uma formalidade. Devíamos passar à frente das formalidades. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fica aqui o repto ao Parlamento. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes do Conselho Económico e Social, professor Adriano Pimpão e doutor Correia de Campos, e começo por saudar o parecer, o tipo de análise que é feita, a linguagem utilizada, que foge ao economês que tanto coloniza o discurso político e as análises na comunicação social. Saudar o documento pela análise e pelas preocupações que traz, portanto, não se esgota nos números e traduz alguma preocupação social. Quanto à conta de 2015 e a este parecer, eu atrevo-me a dizer que isto sintetiza-se numa pequena frase. Correu mal para o Governo, a execução orçamental, mas ainda bem para o país. Portanto, algumas das propostas que o Governo pretendia levar a implementar não foi possível, nomeadamente pela intervenção do Tribunal Constitucional, mas a consequência dessa frustração das intenções do Governo foram positivas para o país e, como isto fica evidente, no crescimento do PIB, no crescimento da procura interna, que é consequência do aumento do rendimento disponível das famílias. Evolução positiva, portanto, mas não era antecipável, não era previsível. Há aqui evoluções positivas no desemprego, mas que têm como contraponto redução dos custos do trabalho, redução de remunerações, em linguagem corrente, maior precariedade e a manutenção da imigração. O quadro plurianual, que é sucessivamente alterado, o que o desqualifica na sua função disciplinadora e que contradiz também esta realidade, contradiz aquilo que era o discurso de rigor, de compromisso com as metas, com os compromissos europeus, a obediência aos compromissos europeus, a questão da suborçamentação, o crescimento dos encargos com as PPPs face ao previsto. Há aqui uma série de factores que todos eles conduzem a agravamento das desigualdades sociais e essa questão preocupa-me mais que a do crescimento em si, porquanto o crescimento pelo crescimento é a ideologia da célula cancerígena, ainda mais quando esse crescimento é apropriado pelo um setor restrito da população e a esmagadora maioria fica excluída ou até vê a sua situação económica ser agravada. Portanto, anunciar o crescimento no global não significa nada, nem significa que seja desejável. E há aqui uma série de factores que, no fundo, conduziram, e não por acaso, portanto, já referi os encargos com as PPP, aumentaram, isso obviamente beneficiou um conjunto estreito da população. A despesa fiscal também está concentrada em muito poucas entidades, despesa fiscal em IRC. Os apoios à banca é outro aspecto. Depois temos no campo da segurança social a redução de despesas, decréscimo com os benefícios, decréscimo do leque de pessoas abrangidas pelos benefícios fiscais, seja do desemprego, sejam outras prestações de combate à pobreza. E, portanto, é um conjunto de opções deliberadas que conduziram ao aumento das desigualdades, que têm consequências sociais e têm consequências políticas, nomeadamente o crescimento das forças de extrema-direita, populistas, de protofascistas.
Ei, o Paulo já anda.
Já anda, sim senhor. E, portanto, também gostaria se os senhores pudessem fazer algum comentário face a esta situação e à necessidade, obviamente, de mudarmos de rumo, de mudarmos de políticas se queremos combater esta realidade e não queremos, não queremos ver também o nosso país afligido por esses problemas, por essa índole de forças políticas que têm crescido tão acentuadamente na Europa e não só. E muito obrigado. É isto.
Muito obrigada. Fiquei mais descansada agora quando disse da Europa. Senhor Presidente, para responder.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Nós vamos partilhar, uma vez mais, se me autoriza, vamos partilhar a resposta. Eu só queria chamar. Não sei se estará.
Não está. É preciso carregar mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço naturalmente a intervenção do Sr. Deputado Paulino Ascensão, mas deixe-me só precisar-lhe um aspecto relativo às parcerias público-privadas. Nós, em parte nenhuma do parecer, se diz que as parcerias público-privadas são responsáveis ou podem estar associadas de alguma forma ao agravamento de desigualdades. Suponho que foi o... Não podemos, nem o diremos nunca, porque a nossa preocupação sobre as parcerias foi assinalar que há um desvio importante nos encargos, que houve um desvio nos encargos, que ascende a mais de 10% em relação ao inicialmente previsto. Se me permite uma nota pessoal sobre as parcerias, eu penso até que algumas das parcerias esbatem desigualdades. Quando as parcerias permitem construir mais depressa hospitais, alguns hospitais, naturalmente que elas permitem a acessibilidade, a maior acessibilidade mais cedo, mais precocemente, aos cuidados de saúde, que não seriam possíveis sem elas. E portanto, a nossa preocupação foi a preocupação de salientar a incerteza das contas das parcerias. Muito obrigado.
Senhor Conselheiro.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Em relação à análise que foi feita pelo Senhor Deputado Paulino Ascensão, eu queria só referir aqui dois pontos que me parece importante. Um que vem ao encontro daquilo que foi um dos objetivos, que foi fugir ao economês, ou fugir, como se diz no parecer, a uma linguagem demasiado técnica, e até o nosso apelo para que se continue o esforço de haver um sumário da conta, assim como do orçamento, que permita que o cidadão comum perceba o conteúdo daquele documento, em linguagem simples. Eu recordo-me sempre que, enfim, sou economista e, portanto, poderia ter tendência a ter o economês, mas tive um professor, foi o professor Francisco Pereira de Moura, que no primeiro ano explicava aos alunos: vocês só sabem economia quando souberem explicar à vossa avó. E depois, vírgula, admitindo que ela não é economista, como é evidente. E, portanto, esta simplificação de linguagem, eu acho que era muito importante. A própria União Europeia tem bons exemplos disso, de fazerem resumos não técnicos, e é nesse sentido que nós procuramos também que a linguagem, que tem que ser rigorosa do ponto de vista técnico, como é evidente, mas procurar que ela seja compreendida por todos. A segunda nota tem a ver com as observações que foram feitas no parecer sobre a diminuição de algumas despesas na Segurança Social, nomeadamente sobre subsídios de emprego e as ações de formação. Naturalmente que são importantes, subsídios de emprego, por ser um estabilizador automático, e aqui estou a utilizar já um economista, mas que se compreende o que é que isso significa. Significa que quando há necessidade de uma maior intervenção através do subsídio para compensar o rendimento perdido, neste caso pelo desempregado, ela deve intervir de uma forma automática. Portanto, se há uma diminuição, fica em causa essa função de estabilizador automático, e eu diria que esta função de estabilizador automático é transversal a todas as economias, independentemente da sua da ideologia que está por trás dos decisores políticos. E, por outro lado, as ações de formação e a diminuição da despesa com as ações de formação foi importante. É óbvio que causa alguma preocupação, tendo em vista que isso são ações de promoção de emprego e de valorização dos trabalhadores para a obtenção de empregos que, de outra forma, poderão não conseguir retomar, nomeadamente no desemprego de longa duração.
Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de os cumprimentar e de, como ponto prévio, dizer-vos que nós compreendemos que estes parceiros têm muito de opinião. Por isso mesmo é que se chamam parceiros, e é natural e é razoável que assim seja. E sobre algumas das opções que são as que foram feitas em 2015, já tivemos, aliás, a oportunidade de discutir várias destas opiniões a quando da discussão do orçamento. E, portanto, nessa altura tivemos algumas divergências de opinião que o Conselho Económico e Social, e com toda a legitimidade, repete neste parecer. Gostava, contudo, de lhes fazer algumas perguntas concretas sobre pontos cirúrgicos do parecer. Fazendo uma observação, porque disseram uma coisa que me parece muito pertinente, que é, fizeram uma comparação com as empresas. O que seria se nas empresas se passasse tanto tempo como nós passamos aqui a discutir os orçamentos e as opções, e depois se desse tão pouca importância às opções que realmente são feitas? Porque a conta, e uma conta geral do Estado, é exatamente isso. É, por oposição ao orçamento em que prevê escolhas, a conta reflete as escolhas que efetivamente são feitas. E, de facto, seria difícil compreender uma empresa em que se passasse tão pouco tempo a discutir as escolhas que efetivamente são feitas e os seus resultados. Seria impensável. E gostava de vos ouvir a nova lei de enquadramento orçamental, creio eu, tenta de algum modo corrigir o hiato temporal que vai do momento em que são feitas as escolhas, que são outubro e novembro de um ano, e o momento em que é discutida a conta, que às vezes chegou a ser mais de 2 anos depois, creio eu. De facto, é quase incompreensível. E aqui estamos perante um facto dessa natureza, porque estamos em fevereiro. Num mundo ideal, nós estaríamos a discutir a conta de 2016 e não a conta de 2015. Portanto, perguntava-lhe até que ponto é que essa pouca relevância que o Conselho Económico e Social, a meu ver, bem levanta, até que, de que forma é que podemos contribuir para resolver esse problema. Em segundo lugar, e questões muito concretas, falam da recuperação de 1,6%, da recuperação económica, do crescimento económico do ano passado de 1,6%. Disseram que ele era dificilmente previsível. Está em linha com o previsto, que é, creio eu, que era 1,5%, embora na altura o Conselho Económico e Social tivesse considerado que essa previsão não fazia sentido, ela materializou-se. Em todo o caso, consideram que esta recuperação é limitada. Eu acho que todos nós apontaríamos para, num mundo que gostaríamos de construir, para um crescimento de 2%, de 3%. É esse o crescimento que faria sentido, penso eu, para um país com a economia de Portugal inserido no espaço europeu. Creio eu que seria um crescimento acima da média europeia. E, portanto, percebo que considerem este limitado. Em todo caso, o futuro, infelizmente, veio a revelar que ele poderia ser ainda mais limitado, como foi, infelizmente, o caso deste último ano de 2016. A pergunta muito concreta é que meios é que podem ser utilizados para conseguir este crescimento ou esta aceleração de crescimento que todos desejamos nos anos futuros, porque discutir contas é também isso, é perceber quais foram os resultados das escolhas feitas e de que maneira é que nós poderíamos chegar aos objetivos que estavam inscritos com mais eficácia. Ou, no caso, não é chegar aos objetivos, porque este objetivo foi cumprido, mas é ter objetivos mais ambiciosos. Bom, e que sejam cumpridos, porque, de facto, em 2016 o objetivo era mais ambicioso. O problema é que o resultado foi pior do que o de 2015. A ideia era que os objetivos fossem mais ambiciosos e os resultados fossem mais seguros. É essa a minha ideia. Depois, em segundo lugar, a dívida pública. É mencionado que o problema não é resolvido e que se mantém em montantes, juros e prazos. Eu perguntava quais destas variáveis é que acham que podem ser alteradas, porque houve um ano, creio eu, que terá sido 2012 ou 2013, em que foi feita, de facto, uma renegociação de juros e de prazos. O montante, creio eu, nunca foi mexido. O que eu pergunto é em que moldes é que se pode fazer esta revisão e em que moldes é que o Conselho Económico e Social vê que possa ser feita esta, o que lhe queira chamar, renegociação. Em todo caso, o problema, porque o problema mantém-se mais ou menos na mesma dimensão, não vou entrar aqui nas discussões que agora parece que já não são sobre dívida bruta, já não conta a dívida bruta, agora já são só sobre dívida líquida. Bem, seja bruta, seja líquida, a verdade é que nós estamos a falar sempre, está aqui 129% do PIB, este ano teremos a falar de 130% do PIB, mas estamos sempre a falar de um montante que a boa notícia é que não está a crescer e muito menos ao ritmo que já aconteceu, mas o problema está longe de estar resolvido, porque seja 120%, seja 130%, seja 110%, estamos sempre a falar de um montante que é muito elevado e dificilmente sustentável. E, por último, queria também que se pronunciassem sobre as consequências concretas dos pagamentos em atraso, porque mencionam este problema como um problema grave, fazendo a menção de que, à época e no ano de 2015, eles tinham diminuído, creio eu que referem 620 milhões, mas, em todo caso, estavam numa dimensão que era elevada. E referem-se às consequências concretas destes pagamentos em atraso para as empresas e para o funcionamento da economia, porque nós muitas vezes falamos disto como se estivéssemos a falar de números ou de abstrações estatísticas. Por trás deste valor estão empresas que não estão a receber e que têm estes pagamentos em atraso há mais de 90 dias. A questão preocupa-me particularmente, obviamente, porque este ano verificamos uma inversão desta tendência nos hospitais EPE. Os pagamentos em atraso aqui exprimem preocupação porque eles eram de 450 milhões e aparecem como de 450 milhões nesta conta. Em dezembro de 2016 eram de 544 milhões, portanto, mais elevados. É um problema que se está a agravar e não se está a atenuar. Eu gostava que nos falassem um bocadinho do que são as consequências concretas e porque é que isto é um problema e não apenas um número que aparece no mapa, creio eu que é o 12 ou o 19, anexo à execução orçamental. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder. Sr. Conselheiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado pelas observações feitas pela Sra. Deputada Cecília Meireles. A questão que foi colocada e que tem a ver com aquela frase que há pouco, ou com aquela frase tipo que parece surgir aí no parecer, que é a economia cresceu, mas de forma ainda insuficiente, no fundo, exatamente. O que é que está por trás desta, para além de uma intenção ou de um sentimento que julgo que é transversal na sociedade portuguesa, que é nós queremos o melhor para o país, é o seguinte, o Conselho Económico e Social sempre referiu que uma taxa de crescimento inferior a 2%, dificilmente, enfim, isto é um número um bocadinho mágico, não, enfim, baseado na teoria económica e, enfim, em alguma realidade, mas tem a ver com isso. Há sempre aqui um problema com o crescimento e depois com o impacto que isso tem na criação de emprego. E, portanto, é o que está por trás. Mas está também, obviamente, que poderia estar no parecer, não está, mas podia estar no parecer, dizendo, bom, temos aqui um problema para resolver, que é o problema do investimento, o investimento tem, não, e não é só o investimento como valor global, mas também o investimento que permite precisamente alterar-se as condições, nomeadamente tecnológicas, das capacidades instaladas. Porque a exportação tem aumentado, ou tem crescido, melhor, mas tem sempre aquele problema, e vai-se falando de ano para ano, e não sabemos ainda, não há avaliação do impacto que tem, uma eventual obsolescência da capacidade instalada em relação ao aproveitamento precisamente das potencialidades na exportação. Temos limitações na exportação nos mercados, mas também, eventualmente, teremos limitações na capacidade das empresas de responder às solicitações do mercado, porque o investimento feito ou a possibilidade de investimento feito não foi aquela que era necessária. E isso tem a ver com algo que nós aqui não falámos no parecer. Podíamos ter falado, não falámos, de facto aí pode haver uma crítica que eu pessoalmente aceito, que é a questão do funcionamento do sistema bancário. Porque há quem afirme que uma das limitações que nós temos no crescimento económico está precisamente na debilidade do sistema bancário e na sua capacidade de concessão de crédito de uma forma adequada. Portanto, eu diria que como acelerar o investimento? Bom, o crescimento, desculpem, uma outra forma de funcionamento do crédito e uma maior capacidade de dinamização do investimento. Em relação à dívida pública, nós referimos aí que há algo positivo e sem o qual não há possibilidade de gerir a dívida pública, que é ter saldo primário positivo. Portanto, isso vem também das contas quase do dia-a-dia na nossa casa, não é? Se nós não tivermos saldo primário na nossa casa, não conseguimos pagar as dívidas. Essa é a primeira condição. A segunda é o saldo primário ser suficiente para acompanhar aquilo que é também o crescimento da dívida derivado de outras questões, como seja o crescimento dos juros. E aí põe-se a relação entre a taxa de crescimento da economia e a taxa de crescimento dos juros. E, portanto, isso tem oscilado. Eu não tenho aqui presente a taxa de juro média, que é um valor que se costuma utilizar quando se quer fazer este crescimento em 2015, mas provavelmente ela é superior mesmo assim à taxa de crescimento da economia que se conseguiu. Portanto, é que aí o que é que se preconiza? O que se tem preconizado é precisamente aproximar a taxa de conseguir renegociar, digamos, as condições de maneira a aproximar a taxa de juros da taxa de crescimento da economia e, eventualmente, isso ser também articulado com uma adaptação dos prazos ou de renegociação dos prazos da dívida. Isso não julgo que não há aqui muita margem para se dizer algo de diferente. A questão dos pagamentos em atraso. Há uma tónica aí nesse ponto, um sublinhado, que tem a ver com isso mesmo, quer dizer, os pagamentos em atraso. Não é apenas uma questão, eu diria, de gestão do orçamento, e espera-se que não haja atrasos por causa da questão dos saldos, visto que eu pessoalmente também não percebo como é que isso se possa fazer, porque estamos na ótica da contabilidade nacional, e na ótica da contabilidade nacional eu julgo que isso não conta, na ótica da contabilidade pública sim, portanto até penso que não ajudaria nada à apresentação de contas no exterior. Agora, que tem um impacto negativo na economia, tem. Mais importante do que os valores que se pagam é, digamos, o tempo que se demora a pagar. Isso é uma análise que é feita pelas empresas e tem a ver com as dificuldades de tesouraria, não é? E a partir daí basta ver que as necessidades de financiamento intercalar que as empresas podem necessitar por esses pagamentos. Mas é que aí é definitiva. Aliás, é curioso que para as autarquias até os empréstimos para obviar os pagamentos em atraso têm um nome sugestivo, que é o Programa de Apoio à Economia Local. Portanto, não é um programa de apoio à autarquia pagar as dívidas. Não tem esse nome. Tem um apoio, programa de apoio à economia local. Eu acho que isso é sugestivo, porque, de facto, pagar as dívidas aos fornecedores tem a ver com um impacto importante na economia local.
Sr. Presidente? Sim, tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora deputada Cecília Meireles apresentou-nos três perguntas interessantíssimas que dariam para três parceiros de iniciativa do Conselho Económico e Social e, portanto, nós não podemos reunir entre a sua pergunta e esta resposta o Conselho Económico e Social e, portanto, tudo aquilo que vamos dizer é ou decorre diretamente deste parecer ou, digamos assim, sai um pouco do nosso senso comum. A questão dos meios para aumentar o crescimento. Bom, naturalmente que nós conhecemos o cardápio dos meios e alguns dependem de nós, outros não dependem de nós. Comecemos por aqueles que não dependem de nós, os meios externos. O primeiro e o mais importante, e que até aqui talvez não existisse, não fosse visível, não fosse muito crítico, mas que este ano parece ser crítico, é a estabilidade geopolítica internacional. Esse é um ponto de uma enorme importância e que traduz-se numa enorme imprevisão. Em segundo lugar, o que é que se pode, o que é que as instituições com as quais nos associamos, as instituições europeias neste caso, o que é que as instituições europeias podiam fazer para melhorar o crescimento dos países, de todos os países, mas sobretudo dos países do Sul? Eu creio que deviam, como estão a fazer, de resto, cumprir o relatório dos cinco presidentes. O relatório dos cinco presidentes foi concebido para dinamizar o crescimento e para melhorar o emprego e vamos ter, suponho que esta semana, até uma sessão pública em que vem cá a gente da Comissão, que vai expor enfim, as propostas que têm para melhorar, optimizar a fiscal stance, que é essa articulação entre o processo orçamental e o processo de desenvolvimento económico. Todos sabemos que eles se interinfluenciam, mas todos sabemos também que em momentos de crise e portanto em contraciclos é muito difícil evitar que o controle e o ajustamento orçamental não provoque problemas no crescimento. Do ponto de vista interno, a primeira medida é tão óbvia como que é aquilo que todos os governos têm vindo a praticar, contenção do gasto público, ajustamento orçamental, na medida do possível e até onde for possível e não for profundamente prejudicial. Em segundo lugar, um aspecto muitíssimo importante é a paz social. Quer dizer, com paz social, a paz social pode gerar, digamos assim, condições para, e gera certamente condições para o crescimento. A terceiro lugar, naturalmente, o investimento. E os investimentos dependem, uma parte deles depende de nós, outra parte depende dos investimentos comunitários e dos apoios comunitários. E quarto lugar, eu creio que cada um destes países pode fazer pressão sobre a Europa do Norte, superavitária, para aumentar o seu consumo interno. Quer dizer, a pressão sobre as economias do Norte para que façam uma política mais redistributiva de rendimentos e não congelem, como por exemplo os alemães, durante 7 anos congelaram os salários na Alemanha. Isso é uma política muito boa para eles. Vangloriaram-se naturalmente de ter uma moeda que os beneficiou muito e que valor baixo e que lhes permitiu exportar para todo o mundo, mas deram cabo das economias dos países. Numa economia fechada a 75%, é evidente que se uns crescem, os outros, na teoria dos vasos comunicantes, os outros têm que sair prejudicados. E, portanto, há muito certamente a fazer nesta pressão política, diplomática, sobre as instituições europeias e não me foi perguntado, nem eu posso responder se no ano de 2015 se fez tudo aquilo que devia ter sido feito ou não nessa matéria. Não faz parte da apreciação deste parecer. A questão dos montantes, juros e prazos na dívida pública, como a senhora deputada acabou por dizer, todos os governos têm feito uma gestão de juros e prazos. Não é possível fazer uma gestão de montantes. Quer dizer, para se fazer uma gestão de montantes é necessário declarar que não se vai pagar, não é? Isso suponho que teria consequências terríveis. Olha, vamos ter um caso de estudo este ano, provavelmente. Ninguém sabe o que é que se vai passar na Grécia, mas vamos ver o que é que isso vai passar e talvez todos, infelizmente, aprendamos com isso. Mas já nos juros e nos prazos há alguma margem de manobra interna, como bem salientou. É possível renegociar para juros, isto é, pedindo empréstimos a juros mais baixos para poder pagar dívidas que temos com juro muito alto, ou aliviarmos empréstimos que estão muito caros antecipando o seu reembolso, mesmo que para isso tenhamos que pedir dinheiro. Bom, isso tem sido feito e vai continuar certamente a ser feito. Mas mesmo aqui, a nossa margem de manobra é tão pequena que nós temos que pedir autorização à Comissão para podermos, temos que pedir autorização à Comissão Europeia para podermos antecipar as amortizações ao FMI. E, portanto, quer dizer, têm sido concedidas, é certo, mas saliento essa dificuldade. Quanto aos prazos dos pagamentos das entidades públicas, é uma questão, não é apenas uma questão nacional, é uma questão, eu estava, já acabei o meu tempo.
Já ultrapassou.
Então,
termina esse ponto.
Não, muito obrigado. Eu estive no Parlamento, na Comissão do Mercado Interno, e onde justamente foi discutida uma diretiva comunitária sobre os pagamentos, e tive ocasião de verificar que os atrasos de pagamentos não eram um pecado nacional, era um pecado comum a muitos países, nomeadamente a Alemanha, sobretudo nos municípios e nas regiões. E agora, louvo-me totalmente na resposta que deu o Sr. Relator, porque isto tem implicações, não tem grandes implicações na contabilidade para Bruxelas, mas tem enormes implicações no desenvolvimento económico. Atrasos de pagamentos a fornecedores são absolutamente deletérios. Eu estive num setor, como sabem, onde os atrasos de pagamentos significavam, ainda me lembro quando comecei a trabalhar, o frango comprado para os hospitais custava 13 escudos o quilo, e o frango do Hospital de Santa Maria, que pagava a 3 anos de distância, já com a inflação quase a 2 dígitos, custava 19 escudos o quilo. E, portanto, era o mesmo frango, infelizmente, e portanto a gente todos sabemos, e apesar de não estarmos em período de inflação superior a nem sequer a 1,5%, 2%. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico Social e também o Sr. Conselheiro Relator, o Sr. Adriano Pimpão. E a começar exatamente pela questão da dívida. Já foi referida aqui em várias intervenções, nomeadamente quando, a certa altura, se falando da melhoria do saldo primário, se diz que, sendo este um contributo relevante para a diminuição da dívida pública, não resolve o problema de fundo que se prende com o seu montante, juros e prazos. E a pergunta que eu tinha aqui para lhes colocar era como é que se resolve o problema de fundo. Mas, entretanto, nas respostas anteriores já foram adiantando alguns elementos que me permite reformular esta pergunta. E nas respostas anteriores falavam da possibilidade de, numa gestão corrente da dívida pública, trocar dívida mais cara por dívida mais barata, e isso efetivamente tem acontecido ao longo dos últimos anos, quer pelo atual governo, quer pelo anterior governo. Tivemos operações de troca de dívida pública, tivemos operações de reembolso antecipado da dívida do FMI, que foi financiada com endividamento a um juro substancialmente inferior ao do FMI, mas, parafraseando o Sr. Presidente do SES, o impacto destas medidas foi engolido por outros fatores. Tal como o Amazonas engoliu as estradas, também o impacto que estas medidas de gestão corrente, eu chamaria micro-soluções para o problema da dívida, o impacto positivo que possa ter tido foi engolido por outros fatores, e olhamos para os números relativos à dívida, seja à dívida direta, seja à dívida na ótica de Maastricht, seja aos juros da dívida em finais de 2016, e vemos que eles continuam a aumentar, ou pelo menos não estão a diminuir. Há oscilações, mês a mês, em torno de um determinado patamar. Ou seja, há um problema de fundo, e eu acho que é muito positivo que o SES, no seu relatório, reconheça a existência de um problema de fundo que se prende com montantes, juros e prazos. Mas também seria necessário reconhecer que este problema, com a dimensão que tem, não pode ser resolvido, e é isso que a realidade no dia-a-dia nos mostra, com medidas, micromedidas de gestão corrente da dívida pública. Porque isso é o que tem sido feito desde 2012, desde 2011, que se começou a agravar o problema da dívida pública, que isso tem sido feito por todos os governos. Esta gestão corrente troca a dívida mais cara por mais barata, tentando renegociar um prazo aqui e acolá, amortizando a dívida mais cara, substituindo por mais barata, e a dívida continua a subir. E, portanto, podemos fazer de conta que o problema se resolverá, ou imaginar, ter fé, que o problema se resolverá por si próprio, mas a realidade é que ele não se está a resolver por si próprio. A questão do saldo primário. Os cálculos que têm sido apresentados ao longo dos anos relativamente à trajetória descendente da dívida pública exigem um determinado valor do saldo primário, exigem um determinado valor de crescimento do PIB e exigem um determinado valor dos juros, do juro médio da dívida pública. Ajustando estes três parâmetros, conseguia-se que a dívida nos próximos 20, 30 anos reduzisse abaixo de 60% do PIB. O facto é que nenhum destes elementos, nenhum destes fatores, atingiu os valores necessários para essa trajetória descendente. O saldo primário, apesar de ter crescido, aliás, em 2014 era negativo, passou a positivo em 2015, em 2016 foi ainda maior que 2015. Mesmo assim é insuficiente. Como o crescimento do PIB é insuficiente e os juros da dívida, a taxa média de juros, chamamos-lhe assim, é superior àquilo que seria necessário para fazer com que a dívida entrasse numa trajetória descendente. E, portanto, ano após ano, falamos da trajetória descendente da dívida e ano após ano adiamos isso para o ano seguinte. E ela insiste em não entrar numa trajetória descendente. E, portanto, eu diria, perguntava e reformulava a pergunta, o PCP tem uma proposta sobre isto, conhece, não vale a pena explicitá-la, porque estamos aqui para ouvir o SES, as opiniões do SES, mas também não ouvir as opiniões do PCP, mas conhecem, que é a renegociação da dívida de prazos, juros e montantes, incluindo também os montantes, de que levasse uma redução significativa do juro pago anualmente. Pronto, esta é a proposta do PCP, mas reconhecendo o SES este problema, e ano após ano a sua não resolução, com pequenas medidas de gestão corrente da dívida, como é que se pode, então, abordar o problema de fundo, que é o crescimento, ou pelo menos a não diminuição da dívida pública, que se mantém em montantes muito elevados? Esta é a primeira questão que eu gostaria de lhes colocar. Fizessem esta reflexão. Se não for a renegociação em prazos, juros e montantes, é o quê? Se for a microgestão, a gestão corrente, microsoluções, também não mostraram que não deram resultados. Ficamos à espera, então, digamos, com esta pedra agarrada ao pescoço que nos impede de correr e de desenvolver o país. Pedias, então, uma reflexão sobre isso. Uma segunda pergunta, que também já foi abordada, mas queria referir noutra perspectiva. A certa altura, no parecer, diz-se, liga-se aqui a diminuição do investimento público à tentativa de redução mais acentuada do déficit. Portanto, não havendo uma maior deterioração do déficit devido a uma diminuição do investimento público. Isto, infelizmente, não foi só em 2015 que o investimento público foi utilizado como variável de ajustamento do déficit. Foi também nos anos anteriores e nos anos seguintes. E o facto é que o investimento público é sacrificado para se conseguir conter o déficit em determinados valores. Isto tem implicações. O déficit total, público e privado, anda por volta dos 15%, quando deveria ser 25% do PIB, para sustentar um crescimento económico, uma criação de emprego significativa, que é aquilo que o país precisa neste momento. Então, a segunda pergunta que lhes colocava é que como é que o SES avalia o impacto desta constante diminuição do investimento público, ou pelo menos o seu não aumento, nas perspectivas de desenvolvimento económico e de criação de emprego do nosso país nos próximos anos. Uma terceira questão tem a ver com a diminuição das prestações sociais. O SES, no seu parecer, na página 12, fala de uma evidência, que é a diminuição da despesa com prestações sociais em 2015, e eu queria lhes perguntar como é que avaliam o impacto que esta diminuição de prestações sociais tem num período, e 2015 era um período, em que tínhamos um aumento da pobreza e da exclusão social. Ou seja, num período em que temos, comprovadamente, dados do INE, aumento da pobreza e da exclusão social, as prestações sociais que poderiam ajudar a minimizar os impactos negativos para as pessoas da pobreza e da exclusão social são diminuídas. Isto tem um impacto social, gostava que pudessem fazer alguma reflexão sobre esta questão. Depois, outra questão ligada com esta, a diminuição da despesa com prestações de desemprego. É também um facto que o SES assinala no seu parecer. E depois acrescenta mesmo que a taxa de cobertura passou de cerca de 62% em 2013 para 55,3% em 2015, ou seja, há uma diminuição. E isto também tem um impacto social. A redução, porque é preciso assinalar isto, e o SES assinala aqui muito bem, a redução das prestações de desemprego é superior em termos percentuais da redução do próprio desemprego. Portanto, não é só uma redução normal do desemprego que leva à redução das prestações sociais ligadas ao desemprego. É também a redução das pessoas que são abrangidas e o montante que é atribuído a cada pessoa. Isto tem impactos sociais e dramáticos. Eu gostaria que pudessem também dizer algumas palavras sobre a avaliação que fazem desta redução da taxa de cobertura e das prestações para os desempregados. Uma sexta questão tem a ver com o SES também. Eu estou a pegar em coisas que o SES assinala e estou a pedir apenas uma reflexão adicional sobre estas matérias, que é uma diminuição significativa nas despesas com o pessoal. Portanto, esta é a quinta questão que lhe estou a colocar. Uma diminuição significativa das despesas com o pessoal que resulta essencialmente de uma diminuição de efetivos na função pública. Há uma recuperação parcial do rendimento, com uma devolução do parto de corte em 2015, 20%, mas mesmo assim as despesas com o pessoal diminuem porque há uma redução de efetivos na função pública. Como é que avaliam o impacto que esta redução de efetivos na função pública tem na capacidade que os serviços públicos têm de prestar os serviços que lhes estão atribuídos por lei? Porque eu penso que não poderemos imaginar que se pode reduzir os efetivos da função pública, como se reduziu em 2015 e nos anos anteriores, sem que isso tenha um impacto negativo na capacidade dos diversos serviços públicos de estarem, cumprirem cabalmente a missão que lhes foi incumbida por lei. Depois, uma outra questão, para finalizar, não é para finalizar, que ainda tinha mais uma, já não tenho muito tempo, então vou tentar ser rápido. O SES refere a continuação, em 2015, dos elevados encargos com as PPPs. Sabemos que muitas destas PPPs traduziram negócios ruinosos para o Estado. O PCP tem uma proposta sobre as PPPs, que é a sua reversão, ou pelo menos a sua renegociação, diminuindo a taxa interna de rentabilidade dos parceiros privados, mas gostava de perguntar qual é a solução que o SES vê para o problema das PPPs, nomeadamente nesta vertente orçamental. Encargos elevadíssimos, superiores a 1.000 milhões de euros, na realidade 1.500 milhões de euros por ano, ao longo do período de duração das PPPs, são dezenas de milhares de milhões de euros que muita falta fariam ao país noutras vertentes. Por fim, e para terminar, Sra. Presidente, a sétima e última questão tem a ver mais com a perspectiva temporal das recomendações, sugestões que o SES faz nos seus parceiros. O SES, ao longo dos anos, tem feito, relativamente à Constituição Geral de Estado, um conjunto de recomendações de contribuição para a sua melhoria. Mas a pergunta era como é que o SES avalia a receptividade às suas recomendações, às suas sugestões, e se considera que ela, ao longo dos anos, nos sucessivos governos, tem tido essa receptividade, têm sido implementadas e traduzido numa melhor apresentação das contas públicas. São estas, então, as questões que vos ficavam. Muito obrigado,
Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Conselheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também ao Sr. Deputado Paulo Sá pelas suas questões. Procurando responder às sete questões e procurando também que não haja aqui um pouco da minha opinião pessoal, que não é essa que interessa aqui, é a opinião do Conselho, mas num ou noutro ponto isso poderá ocorrer. Nesse caso, eu direi que só me compromete a mim. A questão da dívida, A questão da dívida e sobre a sua... Como é que se resolve a questão da dívida? No fundo é esta a pergunta que foi feita e julgo eu que é a pergunta que muitos portugueses farão. Enfim, como nós em nossa casa, se tivéssemos dívidas, como é que nós sairíamos disto? É evidente que aqui não interessa a minha posição pessoal sobre essa matéria, embora, enfim, aí seja suspeito, porque sou subscritor de um manifesto aqui há uns anos sobre a dívida e gostava, enfim, de referir isso, declaração de interesse nessa matéria, mas eu julgo que a posição do Conselho é uma posição sempre, como eu disse há pouco noutra intervenção, sempre muito prudente nesta matéria. Eu acho que aqui eu continuo a pensar também que a prudência é importante, embora eu tenha consciência que a prudência por vezes pode ser inimiga de soluções eficazes, mas para já é esse o consenso que o Conselho tem sobre esta matéria, nos vários parceiros, alguns dos quais eu tenho sido o relator. A posição do Conselho é sempre que são os juros e os prazos que têm que ser analisados. Há uma posição que não é, obviamente, unânime, mas que é maioritária sobre esta matéria, de não referir a questão dos montantes, mas também se diz simultaneamente que, como aqui já foi referido, que a questão da dívida tem muito a ver também com a situação da economia e a evolução da economia. É evidente que há uma questão que eu não sei responder e também não tenho, o assunto nunca foi discutido no Conselho, tanto quanto eu tenho conhecimento. É que se dissesse, se a economia portuguesa mantiver uma taxa de crescimento abaixo dos 2% e num contexto económico internacional atual, como é que se resolve o problema? Eu não tenho resposta para isso, não há resposta em nenhuma, nem eu tenho essa resposta. Se tivesse resposta para isso, eu achava que era um português que tinha obrigação até de o dizer, porque eu acho que é um problema muito grave para a economia portuguesa. Todas as previsões, mesmo aquelas que vêm no relatório do Orçamento de Estado, estamos a falar da parte do relatório que é feita pela componente da administração pública que tem a cargo essa gestão e, portanto, é feita com certeza com conhecimento de causa. Eu julgo que o último ano, para se atingir os 60%, estamos a falar de 60%, a gestão da dívida, os 60%, será 2045, com taxas de crescimento que eu acho que são superiores a 2%. Portanto, há aqui uma série de pressupostos que não estão, de facto, a ser atingidos. E eu aí, a única coisa que posso dizer, sem querer fugir à questão, mas acho que aqui a especulação não interessará, é que eu acho que é um problema prioritário e fundamental que se discuta. Tenho dúvidas, também por aquilo que têm sido as posições do Conselho e a minha própria posição, que se possa fazer isso num âmbito estritamente nacional. E também com um pressuposto, que nós estamos aqui sempre a admitir pressupostos, que é para ter, num pressuposto que nós nos mantemos na zona euro. Que é também o pressuposto que estamos aqui, podemos admitir outros pressupostos, mas é nesse que toda esta opinião e os parceiros do Conselho se têm. Agora, que é um problema prioritário, que não basta o saldo primário, é óbvio que não basta o saldo primário. Por isso nós fazemos aí essa observação, porque com o saldo primário atual e com as condições, eu não tenho capacidade de refazer as contas, mas não será com certeza o ano 2045, será muito mais além. E basta já agora só uma pequena observação, que é algo que eu acho que merecia também até se discutir aqui neste Parlamento, é porque é que nós temos aqueles indicadores orçamentais ou aqueles critérios orçamentais de 3%, de 3% do déficit, 60% da dívida
E depois o que não está no, nos critérios orçamentais, que é uma taxa de crescimento de 5%, sendo a inflação de 2% e 3% de taxa de crescimento real. Portanto, estes são os pressupostos que estão por trás destes critérios orçamentais e que foram definidos, julgo eu, por volta do ano de 1994. O único sítio onde ouvi isto estudado e apresentado foi num trabalho do Banco Europeu de Investimentos. Nunca vi este assunto ser discutido de forma pormenorizada. Porquê 3% e porquê 60%? E a informação que eu tenho é que isto foi feito com base no funcionamento de uma economia, que é a economia alemã. Nós hoje não temos temos simultaneamente estes critérios para chegar aos 3% do déficit, os 60% da dívida. Não temos depois taxas de crescimento, faltam da taxa de crescimento e de inflação, que a questão da inflação não é menos importante do que isso, e isso não é conhecido. Portanto, estamos a falar em critérios e estamos a discutir assuntos com critérios que foram definidos em 1994. Portanto, fora do... não só porque refletem apenas uma economia, a situação de uma economia e não a economia europeia em geral, e refletem também uma situação económica internacional que é completamente diferente da dois. Isto não é para me desculpar de não ter uma solução, uma resposta, mas não posso ir a mais do que isto, nomeadamente em relação àquilo que tem sido discutido no SES. A questão do investimento público, eu já aqui referi, quer dizer, não se referiu ao investimento público, referiu o investimento em geral, mas hoje o investimento público é tão importante como o investimento privado, no que respeita à dinamização da economia. Basta pensarmos no investimento nas infraestruturas, que são fundamentais para o crescimento. Aliás, basta pensar em países que não investiram no investimento público e hoje temos problemas complicadíssimos que se refletem muitos anos depois. Nós só vamos ter consequências do baixo investimento público daqui a 10 ou 15 anos. Provavelmente até nem conseguimos fazer a relação. Só conseguimos fazer a relação, por exemplo, os ingleses fizeram a relação entre aquilo que foi o desinvestimento em determinadas infraestruturas e depois os resultados, quando os comboios começaram a descarrilar, porque isso, de facto, tinha um impacto importante. Mas não há dúvida que é um papel diferente do investimento privado, mas é importante. Como é óbvio, para a dinamização da economia e para a sua capacidade de crescer. E é verdade, isso eu diria que os vários governos têm todos que se penitenciar disso, que quando é preciso cortar, corta-se no investimento público. E isso tem sido, obviamente, feito, e aqui nós falámos em 2015 nessa situação, como se provavelmente falaremos noutros anos quando avaliarmos as contas. As prestações sociais, já aqui se referiu, aliás, o último parágrafo da síntese conclusiva diz exatamente isso. Diz que numa situação, num contexto em que a sociedade portuguesa atravessava um período de grande fragilidade em que era necessário reforçar a coesão social, há indicadores, e o Conselho Económico o que faz é manifestar a sua preocupação, se isto não teve como consequência precisamente a diminuição da coesão social. Portanto, aliás, isso eu diria que é consensual no Conselho estas matérias. Quanto à, igualmente à relação de despesa com o pessoal, não se põe em causa que provavelmente pode haver ganhos de eficiência e a despesa com o pessoal não afetar o bom funcionamento dos serviços, mas é referido aí no parecer que questionamos se, em algumas situações, e até no caso específico da Segurança Social, até porque há indicações de não eficiência ou não eficácia no funcionamento dos serviços na relação com o público, se isso não tem a ver com a diminuição do pessoal. As PPPs, qual é que o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social já se referiu à questão das PPPs, e, portanto, aqui não posso ir mais além em relação ao Conselho, do que tem sido expresso pelo Conselho. Eu, o que eu diria aqui numa nota muito pessoal e muito breve, como o Sr. Presidente me está a chamar a atenção, e peço desculpa, é que a questão das PPPs, do meu ponto de vista, não é uma questão de modelo, é uma questão de dimensão
nomeadamente do número de PPPs. É uma questão que eu tenho, mas é uma convicção, eu aqui, meramente pessoal, que obviamente não compromete o Conselho Económico e Social.
Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Eu peço-lhe que desligue o microfone. Obrigada. Vamos entrar então na segunda ronda. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Para já, e em jeito de conclusão, portanto, dizer que dá a ideia, portanto, que temos a questão do... Nós saímos no debate já do ano 2015, portanto, o que é um bom sinal em relação à avaliação de 2015. Portanto, ao longo da discussão, portanto, temos andado a falar nas questões macro, de resolver os problemas. Portanto, quer dizer que o 2015 assumimos que foi um bom resultado. Mas há uma questão que perpassou, penso que foi na primeira intervenção do Sr. Conselheiro e foi retomada pelo Sr. Deputado Paulo Sá, a questão de não havendo uma maior deterioração do déficit devido a uma diminuição do investimento público. Mas na documentação, ó Sr. Conselheiro, o que eu leio é exatamente o contrário. O grande impulso em 2016 é do investimento. É do investimento, porque estava previsto ser 2% e foi de 4,5%. O grande impulso de 2015 é do investimento. O Tribunal de Contas tem aqui no quadro 1, na página 21... E o grande impulso é do investimento. O Governo aqui não aproveitou o desinvestimento para cumprir o déficit. Aqui foi o investimento que foi o impulsionador do resultado. Portanto, eu não vejo aqui em lado nenhum, nem ao Sr. Deputado Paulo Sá, não vejo em lado nenhum, em números nenhums, o desinvestimento. Antes, pelo contrário. Há um reforço do investimento, um reforço forte. Eu não consigo perceber onde é que os números nos dizem que em 2015 houve desinvestimento. Não, todos os números dizem que há o tal, o Banco, o Tribunal de Contas, todos dizem que houve um crescimento, o Tribunal de Contas diz um acentuado investimento, é a expressão do Tribunal de Contas. Portanto, eu não vejo onde é que está o desinvestimento do Governo para obter o déficit. E já agora, em termos de discussão também, acho que é útil, e penso que a intervenção, quando nos dizem que a adjetivação serve de valorização política, portanto, a adjetivação serve de valorização política. Portanto, e nós somos consequentes com essa assunção. Portanto, e queremos dizer, portanto, se a adjetivação desvaloriza, nós temos que valorizar. Temos que valorizar as PPPs, que de facto houve uma redução dos encargos. Uma redução de 1,4%. Depois há a questão da despesa fiscal. Nós temos que tratar estas questões também com algum cuidado. Nós olhamos para a despesa fiscal como algo que é pernicioso. A despesa fiscal não tem forçosamente de ser perniciosa. Aliás, é por isso que é criada a despesa fiscal. Tem que ter objetivos virtuosos e de justiça e de investimento. É o objetivo da despesa fiscal. É, por um lado, a justiça, por outro lado, o investimento, basicamente. Portanto, não podemos colar à despesa fiscal o carimbo de ser algo que é pernicioso. Porque por isso simplesmente deixava de haver despesa fiscal. Aliás, e nós queixámos na sequência da intervenção da Troika, ficámos cortados nessa possibilidade de utilizar a despesa fiscal como instrumento de investimento, como instrumento de fazer justiça. Por outro lado, eu acho que é interessante a adjetivação, mas, por exemplo, quando nós falamos em relação aos pagamentos em atraso, e eu recordo-me dos parceiros do SES serem largamente ilustrados com quadros e com gráficos. Por exemplo, dizer que reduziu 620 milhões os pagamentos em atraso, só por si não é muito significativo. Se calhar fazia sentido ter um tónico um pouco da história. Portanto, para nós percebermos um pouco também o que é que aconteceu em relação ao passado, porque só dizer um número, também para as pessoas não significa muito. Penso que é essencialmente estes aspectos que eu... Já agora uma outra questão em relação à Segurança Social. Também é dito que continua-se a verificar atraso na publicação da conta da Segurança Social. Portanto, a conta da Segurança Social é de 2015, devia ter sido em 2016 que a conta foi publicada. Aliás, a 2014 foi publicada em 2015. Portanto, o atraso é subsequente. Portanto, o atraso da publicação da conta da Segurança Social digamos assim, não pode ser imputada a uma prestação de contas de 2015, quando a conta da Segurança Social teria que ser prestada em 2016. Portanto, foi agora no início de 2017 que foi publicada a conta da Segurança Social. Portanto, eram estas notas, portanto, porque de facto foi enfatizado que há uma questão de uma adjetivação política no parecer, portanto, não queríamos deixar de sublinhar que de facto existe essa adjetivação política, mas os resultados foram bons. Portanto, era essencialmente isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Um cumprimento inicial ao Sr. Professor Correia de Campos, ao Sr. Presidente do SES e ao Sr. Conselheiro Relator, Professor Adriano Pimpão. Bem-vindos aqui à Assembleia da República. Eu tenho dificuldade em fazer uma análise ou querer colocar esta questão em função da bondade ou da maldade das opções políticas do ano 2015. Nós estamos a falar da Conta Geral do Estado 2015 e ela é fundamentalmente um ano de aprendizagem. E eu colocava três questões de âmbito muito diferente. O primeiro diz respeito à própria metodologia em torno da apresentação da Conta Geral do Estado. É recorrente, eu já participei de forma direta ou indireta nas discussões sobre a Conta Geral do Estado. Ela parece ser um instrumento muito pouco útil para comunicar e para aprender sobre como fazer diferente nas contas públicas. E essa é a minha primeira questão. É em que medida é que o Conselho Económico e Social, que acaba por ver refletido no seu seio a expressão da sociedade portuguesa nos diferentes setores, como é que a Conta Geral do Estado, para além do input do SES, pode ser também mais valorizado esse mesmo input, essa mesma contribuição em função de uma Conta Geral do Estado que nos permite escrutinar de forma eficaz as opções de política pública. Não só na alocação da despesa, mas na forma como obtemos receita. A segunda pergunta diz respeito a um aspecto que para mim é importante. O ano 2015 foi um ano que acabou com retificativo. Com retificativo, aliás, que foram bastante recorrentes durante os últimos anos, com exceção de 2016, desde 2011, temos continuamente tido retificativos. O que nos faz olhar para a Conta Geral do Estado de uma forma muito particular, que é como é que nós olhamos para os retificativos e como é que eles têm espelho na Conta Geral do Estado quando fazemos a comparação com os orçamentos iniciais e com as opções de política inicial. E terceiro, a última pergunta, eu teria outras, mas vou terminar, tenho 47 segundos, vou terminar desde já, que tem a ver com a questão dos pagamentos em atraso e com a contabilização, não só pelo INE, mas também pelo Eurostat, daquilo que é chamada dívida comercial. A dívida comercial nem sempre tem uma classificação em dívida pública que seja muito pacífica. Recordo que o enorme buraco nas contas da Madeira estava fundamentalmente na dívida comercial, o que levou a um resgate suplementar da região autónoma da Madeira. E que, portanto, para além das questões da ótica da contabilidade nacional e da ótica da contabilidade pública que o Sr. Conselheiro Relator fez referência, há muitas vezes o espelho da dívida comercial que nem sempre é muito fácil de identificar, não só na Conta Geral do Estado, mas como noutros aspectos, noutros documentos de publicação de contas do Estado. E relacionado com os pagamentos e com a dívida comercial, não posso deixar de fazer uma referência à formação da dívida pública como um todo e as questões de reestruturação e renegociação que estiveram em cima da mesa e de como o apontamento que o Sr. Conselheiro Relator fez sobre aquilo que é o efeito snowball, sobre o efeito bola de neve, como nós não fomos capazes, ao longo dos últimos anos, de evitar esse crescimento mesmo na dívida líquida, em grande medida, porque o acumular de dívida pública foi muito superior, mas muito superior às estimativas, e ficou claramente desviado dos objetivos iniciais do memorando de entendimento. E por isso, quando nós falamos de renegociação, ou quando se fala mais do que de montantes, de juros e prazos, estamos basicamente a falar de como é que podemos ajustar os juros à taxa de crescimento nominal do PIB. E isso não é necessariamente feito a partir dos montantes, mas pode ser feito naturalmente a partir da renegociação de taxas e de prazos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meirelles.
Sr. Presidente, Sra. Presidente, só uma pergunta muito breve. Eu gostava de perguntar ao Conselho Económico e Social, quando refere a dívida pública no seu relatório, refere-se à dívida pública bruta. E, de facto, não é uma originalidade do SES. Em todos os relatórios que eu conheço, do SES, quando se fala da dívida pública, fala-se da dívida bruta. Regra geral, quando em documentos internacionais ou nacionais se fala da dívida pública, fala-se da dívida bruta. E até os sábios do PS, quando se reuniram para fazer um cenário macroeconómico, puseram lá uma linha que dizia dívida pública e era a dívida bruta e não a líquida. Mas como, de repente, dá 15 dias ou dá um mês para cá, sempre que se fala de dívida pública, agora só se fala de líquida e parece que a dívida bruta, que afinal é aquela sobre a qual pagamos juros, não importa para nada, eu gostava de saber porque é que o Conselho Económico e Social decidiu usar esse indicador e não a dívida líquida, que agora parece que é o alfa e o ômega dos problemas da dívida pública.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria aproveitar para referir aqui um aspecto que surge no parecer do SES, que me parece significativo, que é o facto de o SES assinalar que a despesa fiscal em sede IRC está concentrada num reduzido número de beneficiários. É uma situação... Peço perdão. É uma situação que o Tribunal de Contas vem há muitos anos denunciando nos seus pareceres sobre a Conta Geral do Estado, que um conjunto de benefícios fiscais em sede IRC estão concentrados num número extremamente reduzido de beneficiários. Aliás, o próprio Tribunal de Contas quantifica essa concentração e defende que, perante uma concentração desta natureza, tão excessiva num pequeno número de beneficiários, que os objetivos extrafiscais que levaram à criação desses próprios benefícios fiscais já poderão não estar a ser concretizados. Ou seja, quando o benefício é criado com determinado objetivo, mas depois se concentra num número reduzido de beneficiários, o objetivo inicial que levou o presídio à criação desse benefício fiscal já se pode ter perdido e, portanto, é da opinião, e defende isso no seu parecer, que esses benefícios fiscais devem ser reavaliados, nomeadamente para ver se ainda eles cumprem os objetivos extrafiscais para os quais foram criados, tendo em conta essa excessiva concentração em beneficiários. Portanto, a pergunta é se o SES, sobre esta matéria, tem o mesmo entendimento do Tribunal de Contas e, de uma perspectiva mais geral, se considera que se deve proceder uma avaliação regular de todos os benefícios fiscais, verificando regularmente se eles cumprem ou não os objetivos para que foram criados. Queria voltar ainda, para finalizar, à questão da dívida pública. Nós tivemos nesta mesma sala... Dívida pública, tivemos líquido, tenho-me referido sempre à bruta e continuo a referir-me à bruta. Tivemos nesta mesma sala, creio que em dezembro de 2014, uma conferência internacional promovida pela Assembleia da República, em que os diversos grupos parlamentares convidaram especialistas de todo o mundo e também nacionais para debaterem sobre esta matéria. E vários desses especialistas apresentaram nas suas comunicações um histórico das renegociações das dívidas ao longo do tempo e em todo o mundo. Com a conclusão, que para mim foi surpreendente, que praticamente todos os países que atualmente existem já renegociaram mais de uma vez a sua dívida pública e nos últimos 100 anos foram largas centenas de renegociações que foram feitas. E muitas dessas renegociações incidiam sobre juros, prazos e montantes. E foram dados exemplos concretos de situações dessas, e inclusivamente da própria Alemanha, que creio que em 1953 renunciou a sua dívida, que era exorbitante e que impedia a reconstrução da Alemanha pós-guerra, e renunciou nos três parâmetros: montantes, juros e prazos. Os montantes foram diminuídos significativamente, os prazos alargados, e isso só foi, digamos, o fim do pagamento dessa dívida só ocorreu ainda já neste século, portanto, depois do ano 2000, e os juros foram congelados a zero, portanto, uma moratória de 0% durante alguns anos, e depois foram retomados a níveis muito baixos. Há exemplos múltiplos na história mundial de renegociações que incidiram sobre estas duas vertentes e, portanto, não é nenhum bicho de sete cabeças e Portugal, entendemos nós, PCP, que tem o dever e a obrigação de refletir sobre estas matérias, olhando para exemplos de outros países, para outras situações, encarar de frente este problema. Nós temos uma proposta com a qual se pode concordar ou discordar, mas temos uma proposta e é um contributo para a discussão desta matéria que não pode deixar de ser feita. Só uma última nota relativamente às questões do saldo primário. Efetivamente, ele aumentou de 2015 para 2016, mas continua a não ser suficiente para se cumprir, para se entrar naquela trajetória descendente. Ou seja, o saldo ainda é insuficiente, deveria ter 3,5-4,0% do PIB para, digamos, contribuir para essa trajetória descendente. O PIB, o crescimento do PIB, devia ser substancialmente superior àquele que se verifica atualmente e a taxa de juro média devia ser substancialmente inferior àquela que se verifica. Ora, não se vislumbra que no futuro próximo estes três parâmetros possam ter esta evolução, que o saldo primário cresça, que a taxa de crescimento do PIB quase que duplique e que os juros deixam substancialmente. Não se vislumbra um cenário em que isto possa ocorrer. E, portanto, não se vislumbrando esse cenário, a trajetória da dívida não será descendente, continuará como está, ou inclusivamente poderá mesmo aumentar se verificar uma tendência de subida dos juros. E, portanto, é um problema que não podemos sacudir para baixo da mesa, porque é um problema central do nosso país neste momento e que, de certa forma, condiciona o futuro que podemos ter e que todos desejamos que seja melhor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, 10 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados, pelas excelentes perguntas. Eu não posso responder a todas, provavelmente, que isso levar-nos-ia muito longe, e, por outro lado, afastar-nos-ia cada vez mais da nossa legitimidade representativa, não é? Porque estamos cada vez mais a dar opiniões pessoais e cada vez menos a poder, digamos assim, ancorar-nos nas opiniões do Conselho. E, portanto, isso também não é bom, mas, quer dizer, aceito este jogo porque Vossas Excelências também manifestam prazer nisso e, portanto, não me recuso a colaborar. A despesa, vou pegar numa questão do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, a despesa fiscal é boa, isto é, pode ser boa. Pode ser boa, mas pode ser má se os objetivos para que foi criado já estiverem a ser ultrapassados ou se tiver gerado efeitos perversos. Eu ainda me lembro muito bem de um antecessor meu no SES, o Dr. José Silva Lopes, em 1998-99, ter sido o presidente da Comissão da Reforma do sistema fiscal e nesse livro eu vi pela primeira vez a defesa acérrima em 98, a defesa acérrima de mudar os benefícios fiscais, a base de incidência dos benefícios fiscais, por exemplo, na saúde e na educação, da coleta para a matéria coletável. Isso foi uma pequena revolução. Foi uma pequena revolução de enorme justiça social, porque até aí a base de incidência ser na matéria coletável significava que os que tinham mais volumosa matéria coletável tinham mais volumosos, beneficiavam mais da receita fiscal ou dos benefícios fiscais. Portanto, isto para dizer que é muito interessante e é um desafio, se estamos totalmente disponíveis, se a Assembleia entender pedir um parecer de opinião ao SES sobre a receita fiscal e como otimizar a despesa fiscal, como otimizar em termos económicos e sociais a despesa fiscal, estaremos totalmente disponíveis. Mas para dizer que não se pode ter um julgamento rápido sobre esta matéria, é um julgamento profundo que é necessário. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias faz três perguntas. A metodologia da apresentação da conta, em que medida a conta pode ser mais valorizada? Bom, nós, o parecer sobre a conta não é obrigatório. Quer dizer, o SES poderia, quando recebeu a cominação de Vossas Excelências, podia ter dito invocado o artigo sobre as suas obrigações e dito que não é obrigatório este parecer, nós entendemos, portanto, que não devemos dar parecer. Simplesmente isso seria inaceitável por Vossas Excelências e a começar por nós próprios. Não, seria um afastamento das responsabilidades. Mas não estou em posição para poder avaliar o impacto dos nossos pareceres. Mas uma coisa eu sei, muitas vezes eles passam despercebidos, há um compromisso que eu posso hoje assumir aqui, porque já estou a pensar nele há muito tempo. Nós temos que criar uma série de publicações e uma das publicações tem que ser... a publicação da conta? Bom, nós referimos a isso no parecer sobre... O parecer do SES, nós referimos-nos logo no início sobre, dizemos o que é que fazemos, as recomendações que entendemos em relação à conta, o sumário executivo que pode e deve conter quadros que sejam explicativos e que sejam feitos em linguagem não economês, mas uma linguagem simples. Temos logo nas primeiras páginas um conjunto de recomendações que não vou repetir. Os pagamentos em atraso, realmente, muitas vezes os pagamentos em atraso estão disfarçados, tem o Sr. Deputado razão. Eu conheci particularmente o que se passou com uma das regiões, das nossas regiões autónomas, onde 400 milhões de dívidas de um determinado setor público estavam parqueadas na banca privada internacional. E, portanto, aconteceu realmente isso e portanto, pode bem voltar a acontecer. Espero que não, porque estas coisas também acabaram por ser conhecidas e só falo nisso justamente também como para afastar, digamos assim, qualquer ideia de que isso seja, positivo. A senhora deputada Cecília Meireles levanta a questão da dívida pública bruta e da dívida pública líquida e eu suponho que é uma pergunta que não tem resposta, não é? Tenho acompanhado na comunicação social esse interessantíssimo debate, mas não nos peça que mesmo a título individual, tomemos opinião sobre ele. Senhor Deputado Paulo Sá, a despesa fiscal concentrada em IRS, concentrada em poucos beneficiários, penso que já... DRC, concentrada em poucos beneficiários, bom, há uma razão primária para isso, é que há 45% das empresas que não pagam IRC, porque não têm... Bom, mas há uma razão primária, disse eu, primária, há outras razões, mas a única resposta possível é que deve ser feita uma avaliação, naturalmente, nessa matéria. Quanto... A renegociação da dívida. Bom, pergunta ao Sr. Deputado Paulo Sá, porque é que o Conselho Económico e Social não se atreve a propor a renegociação da dívida? Estou a exagerar um pouco, mas... Não foi exatamente. Não, mas porque é que não falam nisso? Bom, é claro que renegociações da dívida, na história, temos muitas. Até o Dr. Salazar negociou várias vezes, várias dívidas, uma delas a dívida dos caminhos de ferro, e ficámos, da construção dos caminhos de ferro do Fonte Pereira de Melo, e ficámos a pagá-las até há bem pouco tempo. Mas sobre a hipótese, sobre os comportamentos da Alemanha, há dois comportamentos interessantíssimos. Nos anos 30, os alemães impuseram uma negociação da dívida à força. Isto é, a certa altura declararam, não vamos pagar mais as dívidas de guerra. E ninguém teve qualquer meio coativo de os levar ao cumprimento. Em 1953, a solução foi diferente. Em 1953, a Alemanha estava a recuperar e os aliados, antigos adversários da Alemanha, generosamente, todas as economias ocidentais estavam a crescer a 7%, portanto, ao ano, por que não deixar cavalgar a locomotiva alemã. E foi assim que surgiu o milagre alemão, do Ludwig Erhard, etc, etc. Portanto, a história da dívida pública é muito variada, e eu só trago esses dois exemplos para dizer que temos que... Há um elemento que não podemos esquecer. O elemento chama-se contexto. E eu penso que o SES não tem avançado nessa matéria porque o contexto não é favorável a que se utilize ou que se pense nessas matérias. Todavia, podemos ter opinião e devemos ter opinião. E, por exemplo, ainda ontem um jornal, um dos nossos matutinos, trazia um artigo, salvo erro, do Paulo de Gross sobre a imposição à Grécia de um saldo primário de 3,5%, que toda a gente sabia, a começar pelos credores, que era impossível de cumprir. E, no entanto, a Grécia dobrou a cerviz e teve que aceitar, mesmo sem vontade de o fazer. Bom, porquê? Pelo contexto. Não podemos esquecer a questão do contexto. Imagina que Portugal desatava agora, ou o governo português chegava a Bruxelas e dizia: meus amigos, vamos, ou os senhores aceitam a renegociação da dívida ou deixamos de pagar. É evidente que estou a caricaturar uma situação, mas isso é uma situação num contexto impossível. Esta atitude é uma atitude impossível de ter. Quer dizer, seria uma atitude suicidária, a meu ver. Bom, e pronto, e não tinha mais nenhum comentário a fazer, mas o Sr. Conselheiro pode ter.
Sr. Conselheiro, com certeza.
Duas pequenas notas. A primeira, que, sobre o impacto das recomendações do SES. Aliás, isso transparece numa pequena frase no parecer. Eu pode não ser apenas do SES, como é óbvio, mas eu acho que, ou nós achamos que a apresentação da conta tem melhorado. Agora, tem melhorado naqueles aspectos de se entender, ter partes em que se entende que o cidadão pode recolher ali informação. Agora, eu julgo que há uma legislação por trás da conta geral do Estado que transforma muito mais aquele documento num documento jurídico, de cumprimento de uma série de normas jurídicas, do que propriamente da prestação de contas. Portanto, aqui o problema é profundo, obriga a uma mudança muito grande na própria formulação da conta. Em segundo lugar, só queria aqui esclarecer uma questão que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo pôs sobre o investimento público, que é obviamente importante, porque dava a impressão que eu teria que o relatório ou parecer diria uma coisa que não corresponde à verdade. Isso precisa ser esclarecido. É que refere-se aqui ao investimento público, não é o investimento. Temos duas coisas, temos a parte global do investimento, e eu quando referi que as contas, é uma questão de olhar para as contas, que as contas normalmente é através do investimento, e que o investimento público diminuiu, é consultar as contas das administrações públicas na ótica da contabilidade nacional, que é o quadro 8 da Conta Geral do Estado, que diz que entre o orçamentado e o executado é o seguinte: formação bruta de capital fixo, 4.300 milhões e foram executados 3.800 milhões. Portanto, há uma diminuição entre o executado e o orçamentado de 500 milhões. É essa a razão pela qual se referiu. É a conta das administrações públicas, quadro 8.
Deputado. Senhor Conselheiro, o que eu tenho aqui, não tenho aqui a conta geral do Estado. Tenho aqui um quadro de síntese.
Não, só para esclarecer esta questão.
Não tenho aqui,
O Sr. Deputado não se pode queixar. Mas só para esclarecer.
O que eu tenho aqui é o quadro 1, portanto, está na página 21 do Tribunal de Contas.
Sr. Deputado, não quer entregar ao seu conselheiro o que me parece mais simples.
Em que o relatório do Orçamento de Estado. Não, porque foi uma matéria batida com alguma profundidade. Eu vou entregar.
Muito obrigada. Está a tentar ajudar-me a mim, com certeza, Sr. Deputado. Muito obrigada. Aprecio muito a... Já passou?
Já vi. Sim, sim. Total,
Ficou explícito.
E assim terminamos esta audição ao Conselho Económico e Social no âmbito da Conta Geral do Estado para 2015. Eu agradeço ao Sr. Presidente e ao Sr. Conselheiro Relator a disponibilidade para aqui virem para fazer esta apresentação e esta disponibilidade para responder e tocar várias questões que aqui foram suscitadas, mas que me parece que é bastante profícuo. Sendo profícuo neste quadro parlamentar, é bom para a democracia e por isso penso que de todos os lados se pode aqui trazer algumas reflexões e também ouvir algumas opiniões sobre questões que enriquecem depois o juízo de cada um. Mas não posso deixar de agradecer não só a disponibilidade imediata para a elaboração do parecer, como para a presença aqui na Comissão e, como repito, para esta generosa disponibilidade no âmbito desta audição. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Conselheiro Relator. E estão encerrados os trabalhos. Temos reunião amanhã às 10, depois às 10h30, audição do Sr. Ministro das Finanças.